Gabriela FM. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance. E aonde estiver, vai até você. Em casa, no carro, internet e a todo instante. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance. E aonde estiver, vai até você. Em casa, no carro, internet e a todo instante. Gabriela FM. Eu tô na Gabriela. Tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Eu tô na Gabriela. Tô na Gabi. Toca pra mim. Vem cravo e canela. Ligou, pediu, tocou. Vem com o estúdio ao vivo. E faça sua cabeça. Ligou, pediu, tocou. Vem pro estúdio ao vivo e faça a sua cabeça. Eu tô na Gabriela. Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Mas eu tô na Gabriela. Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Conexão à tarde, o esporte que chegou. Turma da madrugada e vem com nove sons.
Eita, coisa boa.
Turma da madrugada e vem com nove sons. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, mas toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim.
Sintonize na melhor, Gabriela FM 102,9. É ela que faz a sua trilha sonora.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia, muito bom dia, vamos acordar, hoje vai dar trabalho para muita gente pular da cama, porque o tempo tá carrancudo, né, como diz o meu companheiro Marinho Santos, tempo carrancudo, aí o pessoal fica com preguiça, rapaz, olha pro despertador, aperta o botãozinho, a coberta puxa de um lado, puxa do outro, mas hoje é quinta-feira, dia 23 de julho de 2020, já está no ar a metralhadora da informação e a previsão do tempo para hoje, Ilhéus, quinta-feira, né? Tempo parcialmente nublado aí, pancadas de chuva em vários pontos da cidade e termômetros marcam aqui 20 graus, né? Ontem a sensação térmica estava mais baixa, ontem a gente estava com a sensação térmica aí de 16, 17 centígrados. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mais uma quinta-feira, né? Quinta-feira, 23 de julho. Desejar um super bom dia aí pra todo mundo que tá acompanhando a programação da Gabriela. Curtiu Turma da Madrugada, curtiu Terra Sertaneja e agora fica com a gente no Tropa de Elite até as 8 da manhã, tá certo? Mais um dia, a gente vai ficar na torcida pra recuperação aí do nosso querido Marinho Santos, o repórter policial mais premiado da Bahia. Deixa eu botar a vietinha dele aqui, ó!
Marinho Santos!
Tá em casa, tá dodói, tá se recuperando. Ô, menininho teimoso, tá do Marinho Santos, viu, rapaz? Pense no homem teimoso, rapaz. Ô, dona Edilza, só mandando um gato preto de presente pro Marinho Santos, viu? É, aí ele vai acabar esse problema. Participa com a gente, 3675-2000, linha aberta para sua participação no ar, ao vivo, ajudando a fazer mais um Tropa de Elite. No WhatsApp da Gabriela, 73988291029, está com problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, na sua comunidade, com a Coelba, com a Embasa, com a Prefeitura? Então, manda para cá a sua mensagem, que a gente faz aqui a denúncia, a gente manda aquele alô bacana. Interligando toda a região, tem os nossos correspondentes, Matheus Santos, Paulo José e Manuel Messias. E o Toque Esportivo chega no Tropa de Elite com bola dentro, trazendo aí o nosso querido Edenildo Braga, todas as informações do esporte, rápido e objetivo, para você que se liga aqui na metralhadora da informação. Tá certo? 6:08, tá na hora. 6:08, deixa eu mandar um bom dia para você que tá chegando agora para pegar no batente. Olha, bom trabalho. Tá certo? Pra você que tá chegando em casa, um bom descanso. É hora de descansar, trabalhou a noite inteira, né? Então é hora de dar aquele descanso bacana. Pra você que vai nas estradas aí com essa chuva, já sabe que o perigo, né, e a atenção tem que ser redobrada, né? Pistas molhadas e aí maneira da velocidade. E aquela mensagem que a gente sempre tá passando, né? A velocidade que empolga é a velocidade que mata. Então vamos evitar acidentes nas estradas da vida. Para você, meu amigo caminhoneiro, vai cruzando aí as BRs, a BA também, você que tá na 01, trafegando desde a costa do Dendê, né, até a costa do Descobrimento, acompanhando a programação da 102,9. Para você que vai na 101, na Ilhéus Itabuna, na 415, na 330. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos que vamos, a partir de agora, trazendo as manchetes que serão destaques na metralhadora da informação de hoje.
Tropa de Elite.
Avanço do mar gera prejuízo para comerciantes e moradores da zona norte de Ilhéus. Policlínica Regional retoma atendimento em Itabuna. Polícia apreende quase um quilo de cocaína em Maraú. Meu Deus do céu. Novo recorde. Em 24 horas, mais 83 casos positivos em Ilhéus. Partido Progressista ironiza prefeito sobre punições do TCM. Foi 2017. Imagine o que vem por aí. Falha no sistema do Ministério da Saúde provoca acúmulo de lançamento de dados. Ações do programa Cidade Empreendedora. É mais um assunto aí bacana que a gente vai estar falando no programa de hoje. Destaque aí até para a equipe do Sebrae. É mesmo com a pandemia aí, preparando, né, opções boas para você, microempresário e empresário. Olha, a Igreja Batista em Teresópolis, né, distribuiu donativos. A gente também vai estar atualizando todos os números da Covid, a movimentação do plantão policial aqui no Tropa de Elite. É, as companhias independentes de policiamento. E é claro, com você aí do outro lado ajudando a fazer aqui o nosso programa, a notícia boa, né? Obras iniciais para implantação do Porto Sul já foram autorizadas. Essa questão aí do auxílio emergencial, né? Muita gente ontem já estava aí quebrando a cabeça das agências da Caixa Econômica Federal espalhadas por todo o Brasil. Em relação ao auxílio para os estudantes, né? Muitos estudantes cobrando do governo do estado uma resposta, mas o governo já disse, ó, não tem terceira parcela. A gente continua aqui cobrando também do auxílio para os estudantes da rede municipal. Vai ficar somente naquele kit? Somente no kit da vergonha? Não, por favor. Essas e outras você vai acompanhar a partir de agora aqui na metralhadora da informação e prestação de serviço, utilidade pública e muita informação para você. 6:11, 6:11, bom dia, bom dia. Avisa pro vizinho, avisa pra vizinha que a metralhadora da informação já está no ar.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM,
bom dia!
O comentário do Tropa de Elite.
Robertinho Escarpita.
São 6 horas agora, mais 12 minutos, 6:12. Bom dia a você que nos acompanha já nesse início de programa. E o nosso comentário de hoje vai falar de um assunto que a gente tem cobrado, tem recebido algumas denúncias e eu não tenho recebido respostas pelos órgãos competentes. Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida. Em 2012, foi liberado aí o Moradas do Porto 1 e 2. Depois veio o Sol e Mar, residencial Rio Cachoeira, residencial Vilela. Então nós temos em Ilhéus 4 importantes conjuntos dentro do programa habitacional do governo federal, que começou com o finalzinho do governo Lula, entrou com a Dilma, e a gente aguarda mais uma fase, né, do Minha Casa Minha Vida com o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. O programa social, ele tem um público alvo. Mas a gente vê com o passar do tempo aí de que pessoas que
tem muito mais necessidade de ganhar aquele apartamento, de poder pagar aquela parcela de 25, 30, 50 reais, infelizmente foi excluída, não teve o benefício de ganhar o apartamento, né, concretizado. Muitos também recebem o seu apartamento, aluga, né, vende, aí volta a morar na área de risco. São denúncias e mais denúncias de apartamentos que foram invadidos, apartamentos que foram negociados, apartamentos que estão, em alguns casos aí, de acordo com denúncias que chegam para a gente, que tem apartamento vazio até hoje. E de quem é realmente a responsabilidade? É da Caixa Econômica Federal? É do núcleo habitacional aí da Secretaria de Desenvolvimento Social? A gente quer uma resposta para isso. Além do mais, pessoas que estão fazendo do apartamento ponto comercial, como a gente tem um caso isolado lá no Sol e Mar. São dois apartamentos no térreo utilizados para ponto comercial, mercearia e bar, dentro de um apartamento que tem lá residencial Sol e Mar. Apartamentos também que apresentaram problemas, como nós temos aqui na Morada no Porto, na rua Itacanoeira, tem apartamento aí que rachou. Até hoje a Caixa não acionou a empresa responsável. Paralelo aos apartamentos, ainda teve outro benefício para esses contemplados dos apartamentos do Minha Casa Minha Vida, o cartão. Lembra do cartão de R$5.000 para você mobiliar o seu apartamento? Políticas públicas para os mais carentes. Mas e aí? O que é que a gente pode botar na balança de 2012 para cá, quando finalzinho de 2012, os moradores do Moradas do Porto 1 e 2 foram contemplados com as suas unidades habitacionais? Quantos desses que ganharam o apartamento foram contemplados e estão até hoje lá, morando bem? Quantos deixaram os seus apartamentos e voltaram para a área de risco? Como nós temos aqui várias áreas de risco na cidade. O déficit habitacional brasileiro é muito grande. Ilhéus também está inserido nisso. O déficit habitacional. A desigualdade social é muito grande. Então a gente espera que os órgãos fiscalizadores do programa Minha Casa Minha Vida possam responder a esses nossos questionamentos. Apartamentos vazios e gente sem ter aonde viver, aonde morar. A gente viu semana passada aí uma família que fez uma barraca na BA-001, ali próximo ao Cantinho Caipira. Um pai, uma mãe, três filhos. Um pai, uma mãe, três crianças, ao Léo. Sem ter um teto para morar. E dizer que tem apartamento vazio. Então, a gente aguarda aí um posicionamento, tanto da Caixa Econômica Federal, faz uma nota para a gente vai ter a maior satisfação de divulgar aqui. Secretaria de Ação Social, núcleo habitacional, aí tem um núcleo que cuida especialmente desse assunto, da questão habitacional, do programa Minha Casa Minha Vida, manda para a gente também. Eu vou encaminhar pessoalmente essa solicitação para o secretário Rubem Nilton. Essas denúncias de apartamentos que foram alugados, que foram vendidos, que fizeram negociatas, de apartamentos que estão fugindo do objetivo, que é residência, como é o caso lá do Sol e Mar, tirando o sossego daqueles moradores. Imagine um bar, uma mercearia, no térreo do seu prédio. E aí quem mora no primeiro, quem mora no segundo, quem mora no terceiro? Como é que você chega em sua casa? Quando a gente chega em casa, a gente quer paz, a gente quer sossego, a gente quer encontrar a paz na casa de cada um de nós. Fica difícil, meus amigos. Mas nós vamos continuar esse questionamento. E importante que a gente cobre, né? Que fiquemos na torcida também para mais uma etapa. Já tem cidades aí que já está, inclusive, realizando inscrições para mais uma fase do Minha Casa Minha Vida. A gente espera que Ilhéus também seja contemplada com mais um conjunto habitacional. Áreas nós temos, né? Tem uma aqui na Ilhéus do Itabuna, inclusive, que foi cogitada na época, para ser o residencial do Minha Casa Minha Vida. Mas vamos aguardar. Dias melhores virão. Vamos ficar na torcida para essa pandemia. A gente está vendo aí as discussões da questão da vacina. Por outro lado, a gente já vê a ambição do todo-poderoso presidente Donald Trump dos Estados Unidos, já com muito dinheiro, comprar toda a produção, a primeira remessa de toda a produção da vacina, caso funcione, os Estados Unidos, através desse presidente aí que eu vou te contar. Viu? O homem está despencando na pesquisa, viu? Ele agora mudou o discurso. Ai, ambição, rapaz. O país, poderoso, Estados Unidos. Mas vamos torcer. Nós temos brasileiros aí engajados nessa luta da vacina. E essa pandemia vai passar, com certeza. E Minha Casa Minha Vida, vamos aguardar com muita expectativa que Ilhéus possa ser inserido em mais uma etapa e que esses erros possam ser corrigidos. 6h19, bom dia a você.
Mais música,
mais informação.
Gabriela FM.
Olha, desde 2009 que eu ouço falar Porto Sul, complexo intermodal Porto Sul. A notícia boa, a Baminha assinou na semana passada a ordem de serviço para início da primeira fase das obras de execução para implantação do Porto Sul aqui na nossa Ilhéus. Com isso, a empreiteira contratada já pode iniciar a mobilização de pessoal e equipamentos para iniciar as obras. Esses primeiros trabalhos correspondem à construção de vias, instalação de sinalização, pontes, implantação de rede elétrica e de água, entre outros, são obras que vão viabilizar a etapa seguinte, que é a construção e desenvolvimento da estrutura do empreendimento. Daqui a pouquinho eu vou voltar a falar mais sobre o caso da Mami. Deixa eu ir no telefone aqui, o povo tem voz e vez. Vamos à primeira participação do dia, hein?
Que o povo fala.
Alô, alô, bom dia.
Bom dia, Robertinho.
Tudo bem?
Tudo bem.
Quem tá falando?
O Gilson, de São Paulo.
Gilson Carregador.
Como é que tá, Marinho Santos?
Tá se recuperando bem, mas o homem é teimoso, viu?
É teimoso,
rapaz.
Rapaz.
Mas tá se recuperando bem. Tá se recuperando bem aí.
Mas melhor que Deus quer, né?
Com certeza, Gilson. Qual o seu recado de hoje aí, Gilson Carregador?
O recado é sobre essa obra aí, Maria Santa, desse canal aí do Maiado, que cercou, fez aquele chiqueiro, ninguém vê obra nenhuma, né?
Tá tudo parado,
rapaz. Eu trabalhava aí naquela feira, aquele negócio ali é feio, é um chiqueiro de público.
Meu Deus do céu.
Cercaram aquele paracé ali, riscado de ter um acidente de uma travessia ali daquela ponte. Tudo cercado, tapando a visão do motorista. E não começava a obra ainda.
Fizeram aquela propaganda gigantesca, né?
Enganosa.
É complicado isso.
Enganosa, não é isso?
Acho que a justiça tem que chegar junto e
evitar esse tipo de coisa. Cercava que ele passando um chiqueiro e não começava a obra.
Complicado.
Propaganda enganosa, não é isso?
Propaganda enganosa, é verdade.
Vou mandar um alô aqui para Ari Ração aí na central de abastecimento. Ari e o Nem o Doidão aí, né? Da central de abastecimento.
É o Nem Doidão, é o nome dele? Agora?
Não, o Doidão é um e...
Ah, sim.
E Nem é outro.
Tem Nem e tem um Doidão.
Tem
Ari
Ração aí.
Da galera da ração ali do setor, né?
É.
Quem mais, Gilson?
E minha irmã Sueli de São José.
Pronto, beleza.
E Biquinho
então.
Do Tempero aí na central de abastecimento também.
Como é o nome, rapaz?
Biquinho.
Biguinho?
Biquinho.
Biquinho. Faz biquinho aí, biquinho.
E tem também que é gente que se liga na gente e gosta do programa da gente.
É isso aí, Gilson Carregador.
Salve, Salvador.
Com certeza. Salvador tá tristão.
A mamãe... Eu tô bem que tá ouvindo o seu programa, viu, Marinho?
A mamãe, a mamãe do Salvador faleceu ontem.
Foi, rapaz.
Sepultada ontem.
Foi na Itaguá.
Foi sepultada no cemitério de Itaguá. Mais uma vez aqui, registrar nossos sentimentos e as condolências aí ao Salvador.
Salvador, gente boa.
E toda a família aí.
Vai dar uma outra vez pra minha esposa aqui, viu?
Valeu, valeu, Gilson. Grande abraço pra você. Gilson Carregador, direto de Sambaituba. Primeira participação de hoje aqui no nosso programa. Já que eu tô falando de Sambaituba, né? O Porto Sul vai estar ali naquela região de Aritaguá. Então, vai gerar emprego, viu? A expectativa é muito boa pra gente. Essa fase das obras aí, segundo informações, vai gerar 400 empregos diretos no pico da implantação, com a expectativa de geração de outros 1.200 empregos indiretos, né? Vamos torcer para que esses empregos fiquem aqui realmente para Deus. O investimento total da Bamin é de cerca de 188 milhões para as obras iniciais do Porto Sul. 6 horas 23 minutos na Bahia, 6h23. Vamos já lá no nosso WhatsApp. Quem já tá ligado com a gente, dando moral para quem dá moral pra gente, a Cida e o seu esposo Miguel, na Rua da Liberdade, lá no Teotônio Vilela, acordando cedinho. Alô, Cida, aquele abraço para você. Bom dia, bom dia. Olha, aqui é o dia de hoje, seja abençoado e que nossa base seja firme, sustentado pelo respeito e amor que nos une. Bom dia, família Gabriela FM, é o Ney lá do bairro Monte Cristo, grande Ney, aquele abraço pra você, viu? Bom dia pra vida! Olá, Escarpita, bom dia, aqui é a Linoel do Acuípe de Cima. Gostaria de mandar um alô pro Tiago, a Dinólia, Romildo, Jaqueline, Arilúzia, Geno e a família Amaral do sítio Mangueira. E também um alô pra Jaciara, Zequinha, em Sapucaeira, a Cência lá de Sapucaeira, viu? E melhoras aí pro Marinho Santos. Tem mais aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, Escarpita, eu sou o Índio, motorista da Via Metro, peço que você mande um alô pro meu amigo Gilberto Marrudo, rapaz Pedrão, professor Edinólia, na aldeia Gravatá, em Olivença, hein? Tá ligada no seu programa, e o programa é nosso, rapaz, e todos os motoristas do transporte coletivo da nossa cidade, transporte funcionando aí, dentro das medidas estabelecidas pelo Comitê de Crise. Vamos para mais uma participação, ver quem tá na linha com a gente. Alô, bom dia.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem tá falando?
É Patrícia, aqui da Vila Freitas.
Patrícia da Vila Freitas, um bom dia para todos aí na Vila Freitas. Patrícia, você ligou pro nosso programa, por que, Patrícia?
Então, Robertinho, bom dia a todos. Eu tô ligando pro Tropa de Elite porque é o seguinte. Ontem eu escutei vocês falando aí que o posto, a unidade de saúde daqui nossa ia fazer atendimento para as pessoas que estão com febre, dor de cabeça, né?
Isso, isso.
Apoio. Eu não estava me sentindo bem, já estou uns 3 dias sentindo febre, dor no corpo. Aí fui até o posto. Cheguei lá, me deparei com a doutora Cobra, uma Naja. E aí eu falei para ela, conversando com a recepcionista que eu estava sentindo. Rapidamente ela saiu do lado do consultório dela e falou que não estava pronta para atender pessoas com esse problema, não. Eu falei, olha, moça, doutora, eu estou aqui porque eu escutei no rádio que a partir de hoje essa unidade ia receber pessoas com esse problema, assim, com dor de cabeça e dor no corpo. Ela falou, não, a senhora rapidamente procure o caminho do centro de atenção, de, como é o nome lá?
De triagem.
Centro de Covid, né?
Centro de Covid.
Aí eu falei assim, não, porque eu não estou sentindo o sintoma do Covid, não. Estou com a leve, estou com febre, estou de cabeça. O correto seria receber a atenção básica aqui, para depois, se houver necessidade, ir para lá. Essa mulher virou uma serpente. Ficou valente. Se a retire daqui, que a senhora não devia nem estar aqui. Eu falei, se a retire daqui, não. Cadê o coordenador desse posto? Quem é responsável por vocês aqui? Porque vocês aqui atendem a gente igual cachorro. Fui atendida igualmente cachorro à patada. Eu também disse uma verdade para ela e saí. Falei para ela que hoje ligaria para o programa para dizer que ela estava agindo dessa forma. E tinha uma outra moça lá que estava na mesma situação que eu e não foi atendida. Ela só ia atender as pessoas que estavam lá agendadas. Ou pessoas que chegassem com febre, dor de cabeça. Ela não atenderia, porque ela não estava preparada para isso.
Essa médica ela não está preparada nem para trabalhar no posto, para atender o povo, ela não está preparada.
Eu falei com ela que ela deveria atender nos zoonoses. Hoje eu falei, me desculpa, profissional da saúde, com pessoas que a gente ama, a gente está orando, intercedendo por essas pessoas, mas infelizmente ainda tem pessoas ignorantes e egoístas que não estão realmente preparadas para um tipo de serviço desse.
Que absurdo. Eu estou aqui diante da matéria que foi expedida pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura, que está dizendo o seguinte, ó... Vai oferecer atendimento ambulatorial, monitorar e realizar exames exclusivamente para pacientes que apresentem sintomas gripais leves, como dor de cabeça, coriza e febre. Né? Em caso de sintomas, como falta de ar ou sinais respiratórios, tem que procurar o centro de Covid. Mas aí,
exatamente, ela disse que não estava preparada para esse tipo de problema. Então é bom que o coordenador dela procure ela e avise. Porque muitas pessoas vão procurar o posto e vai dar com a cara na parede, vai se bater com a Naja, porque ela fica valente. Ela fica valente, e ela valente, eu fiquei também, que eu já estava com a dor de cabeça e a febre. Foi 2 cobras dentro do posto. Me desculpe, viu, Roberto?
Eu entendo a revolta do povo, com certeza, Patrícia. Você está na sua razão. Você ouviu o programa, viu? Aqui a gente divulgou, a gente pois teve a maior satisfação justamente porque é uma coisa boa para o povo. A gente foi lá e divulgou aqui, descentralização do serviço.
E sabe o que eu falei para ela também?
Sim.
Eu falei, com certeza a senhora é uma doutora da coja, dos pombos sujos de Marão, que fala e não cumpre. Na certa, a senhora escutou, tomou a ordem, mas não vai cumprir, né? Ele faz o que quer.
Ô, oh, Patrícia, um bom dia pra você.
Bom dia.
Eu melhoras,
quero mandar
viu?
Um abraço pra minha amiga Maricá, pra minha amiga Isabel, Nossa Senhora da Vitória, e Neilde, tá? E Damiana, um abraço a todos.
Valeu, Patrícia. Melhoras pra você aí, viu?
Tá bom, obrigado.
Grande abraço. Enquanto a gente encontra profissionais, né, que estão lá na linha de frente, atendendo tão muito bem a população, eu queria parabenizar o pessoal lá do centro de coletagem, lá na Escola Pinóquio, que está funcionando, o pessoal que está lá também no outro ponto, lá no Sapereira, né? Tem muitos profissionais da saúde, pessoal da vigilância epidemiológica, que estão de bem com a vida, entendeu? Enfrentando um problema, mas está também agora uma médica, imagine só, eu estou aqui, gente. Descentralização, né? Descer quatro unidades desde terça-feira, dia 21, quatro unidades de saúde nos bairros Nossa Senhora da Vitória, Nelson Costa, Avenida Esperança, Teotônio Vilela, passarão a oferecer atendimento ambulatorial, monitorar e realizar exames exclusivamente para pacientes que apresentem sintomas gripais leves, dor de cabeça, coriza e febre. Em caso de sintomas como falta de ar ou sinais respiratórios, aí tem que procurar o Centro de Atendimento Covid-19, está funcionando lá no Centro de Convenções, e a Unidade de Pronto Atendimento da Conquista, que também, né, ambos funcionam 24 horas e são as unidades de referência. Aí, a moradora da Avenida Esperança chega lá, buscando atendimento, encontra uma médica para se comportar dessa maneira aí, que foi relatado pela nossa ouvinte. Lamentável, viu? Secretário-Geral do Magela, por favor, secretário. Será que vocês não estavam preparados e quiseram fazer politicagem com isso aí? Com essa descentralização? Será que vocês não tinham preparados a equipe para fazer isso? As equipes que estão atendendo esses quatro postos de saúde não estão preparadas para isso? Médico principalmente? Como é que um médico trata dessa forma uma pessoa que vai buscar atendimento? É lamentável isso. 6:29, vamos para mais uma participação ao vivo. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem está falando?
Eu não quero me identificar.
Você não quer se identificar, né?
Não, é sobre o que a Patrícia acabou de falar do posto.
Sim, sim.
Todas as duas foram erradas, sobre a Patrícia com a médica. E a médica se exaltou com a Patrícia, porque a Patrícia disse que estava com um sintoma e tirou a máscara lá no meio de todo mundo. Então ela ficou falando, todas as duas estavam erradas.
Você estava assim, lá no momento?
Estava, eu estava. Eu estava lá, fiquei até nervosa, entendeu? Porque chegou duas pessoas com sintoma de Covid. Um estava positivado e Patrícia chegou com sintomas. Patrícia tem razão, a médica também tem razão. Errado foi a Secretaria de Saúde, porque anuncia as coisas sem cumprir o que está mandando anunciar, entendeu? As meninas lá ficaram loucas porque não tinha nem máscara para as meninas usar. Lá no posto não tem nada. Nada.
Que absurdo.
Aí o que acontece? A Patrícia chegou e falou, ela já chegou exaltada. Ela chegou falando, está na razão dela, não estou tirando a razão dela, porque se eu tivesse também, eu não virava mais, não, eu acabava com o posto, entendeu? Porque assim, quando você procura uma... Ele foi anunciado e ela saiu da casa dela para ter o atendimento. Só que não é caso verídico. Eles estão passando coisas que não é verdade. Inclusive, o positivado que esteve lá, disse que veio do centro de Covid, onde não tinha teste, e mandaram ir para lá para o posto da Avenida Esperança. Não tem nenhuma segurança. Quem estiver ouvindo o programa, não vá, porque não tem nada de Covid lá. E a médica ainda falou no final, falou para a Patrícia, põe sua máscara e espere um pouco que eu lhe atendo como emergência. A Patrícia estava tão nervosa, no caso, no lugar dela, que minha filha ficaria, entendeu? E a Patrícia nem ouviu, mas eu sei que a Patrícia deu um show. Eu gostei, adorei, entendeu? Porque se todos fizessem isso, entendeu? Eles também, a doutora não tinha que ter debatido com a Patrícia, entendeu? Porque ela também foi grossa com a Patrícia. Eu ainda até falei, eu falei assim, mas é o erro, não é, né? Da médica e nem dos pacientes. É da Secretaria de Saúde, que anuncia uma coisa não é verdade o que estão anunciando.
Tá certo, então.
Quem estiver ouvindo o programa, não vá, porque não tem atendimento nenhum de Covid no posto. Eu ouvi dizer lá que o atendimento vai ser a partir de segunda-feira e a prefeitura, ou sei lá quem é, mandar os equipamentos de IPI e coisa de segurança para os atendentes, porque senão não vai ter. Nenhum desses aí que está anunciando.
Muito obrigado pela sua
entendeu?
Pela sua informação.
Mas não é verdade.
Viu? Valeu. Um abraço para você.
Bom dia, serviço e melhoras para Marinho, tá?
Obrigadão. E use máscara, viu?
Ah, eu uso até dentro de casa. Ontem até as meninas riram lá de mim, porque eu uso dentro de casa direto. Fui tomar café, melei até minha máscara de café, que esqueci que estava de máscara.
Tá certo, então. Um abraço para você, um bom dia. Valeu, que valeu. Patrícia, quando for discutir, Patrícia, não pode tirar máscara, não. Pode discutir de máscara, viu? 6:32, nós vamos tomar aquele cafezinho gostoso, aquele chocolate quente, aquele mingau, porque tá pintando o intervalo comercial, a gente volta já já. Olha, na volta eu vou falar dessa apreensão, rapaz, lá em Maraú, meu Deus do céu, viu? 1 quilo de cocaína lá em Maraú, rapaz. A polícia prendeu. Imagina, já que o pessoal já estava querendo estocar para o verão. Vamos falar também do avanço do mar, que gerou prejuízo para comerciantes e moradores da zona norte da cidade de Ilhéus.
Chegou! Inverno 2020, Gabriela FM. Fique ligado, Tropa de Elite volta já. A gente faz a sua trilha pro final de semana. Axé, pagode, forró. Tudo isso em um só programa.
Gabriela, Cravo e Canela. Sábado e domingo, das 9 às 5 da tarde. Pra que inventar? Fazer faxina à toa. Limpeza boa é só com aquele que de que boa. Não adianta inventar. Eficiência de verdade até contra o novo vírus só com que voa em toda a faxina. Então já sabe, né? A limpeza só é boa se tiver um quê. Limpeza boa é só com aquele quê de que voa.
São Ilhéus. Voltou a promoção da cesta básica gigante com 10 quilos de feijão, 12 quilos de arroz, açúcar, leite ninho, café melita, produtos de limpeza e muito mais. Com aquele precinho especial. Confira as promoções da melhor cesta básica do Brasil a partir de R$69,99. Peça agora mesmo pelo WhatsApp 739-8870-9538 ou na Rua Uruguaiana, número 978, Central de Abastecimento Malhado, próximo ao Mercado do Peixe. Preço e qualidade só no Atacadão Cesta da Família.
Ah, agora sim entendi, Fernando.
Entendeu rápido.
Ela tá falando com um amigo ou estudando?
Até a próxima aula, professor.
Até.
As duas coisas. Na Uninter, você não está sozinho para transformar a sua história. Mesmo amigo Uninter. Até 50% de desconto nas mensalidades de graduação e pós-graduação à distância, além de matrícula grátis e curso de inglês grátis. Inscreva-se já!
Uninter.com.
Você procura um imóvel para alugar ou comprar? Então encontre o seu com a ajuda de Ducarmo Coutinho, corretora de imóveis. Através de Ducarmo Coutinho, você pode conhecer os melhores lançamentos imobiliários de Ilhéus e também vender o seu imóvel. Ducarmo Coutinho Imóveis, Cresce 24.102. Telefone ou WhatsApp 73 98852-7167.
O Frossar Pães Congelados chegou para facilitar a sua vida, trazendo a mais moderna tecnologia de ultracongelamento. E com um mix de produtos de panificação que irá atender a sua necessidade. Faça já sua simulação e entenda o setor de padaria e de pães congelados. Frossar Pães Congelados. Fones 739-9191-1273 e 98861-1520.
Toda quinta e sexta-feira tem promo fraldas nas drogarias Velanes. Uma promoção imbatível de fraldas infantil e adulto e de todas as marcas. Fraldas e mais fraldas em promoção. É na Velanes, Itabuna e Ilhéus.
O Meira é o meu mercado porque é da região. Investe aqui.
gera renda e emprego e tem responsabilidade social com a comunidade.
Os nossos clientes são o nosso maior patrimônio. Tenho orgulho de trabalhar aqui. Por isso, Meira, é o meu mercado.
Outro lugar com o menor preço para comprar sucos e bebidas é Blá Blá Blá.
O Meira é o meu mercado porque é barato mesmo. Vem pra cá!
Supermercados Meira, esse é o nosso mercado.
A Conlar informa que, em virtude do acordo firmado com a Prefeitura Municipal, as lojas de materiais para construção foram autorizadas ao retorno de suas atividades em horário especial, das 9 às 15 horas, seguindo as orientações dadas pelas autoridades, incluindo distanciamento, higienização e redução do número de pessoas transitando. Para evitar o seu deslocamento, continuamos com os atendimentos reforçados via WhatsApp 981-240830 e através das redes sociais. Sua segurança é essencial. Conlar, duas lojas na Juraci Magalhães e Itabuna.
Um novo futuro se aproxima com dias melhores para os mais preparados. Garanta já o seu lugar neste novo mundo. Inscreva-se no vestibular 2020.2 da Faculdade Madre Thaís. São muitas as facilidades. Você usa a sua nota do Enem e pode se matricular na faculdade sem prestar vestibular. E ainda pode ganhar até 100% de desconto nas mensalidades. Ou, se preferir, agende sua prova online pelo fone ou WhatsApp 73-3222-2330. Ou pelo e-mail vestibular@faculdademadretaiz.com.br.
102,9.
Estamos de volta.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tá na hora, 6h38, daqui a pouquinho tem esportes aqui no nosso programa. É o Bola Dentro com o Edenildo Braga. Deixa eu dar mais uma passada aqui no nosso WhatsApp. Olha, bom dia, Scarpita. Manda um abraço aí, um salve pro Marinho Santos aqui, é o Gilson de Xera, viu? Olha, avisa aí que a gente vai ter o mutirão solidário na Litorânea Norte, na Praia do Malhado, hein? Vamos retirar plásticos que estão espalhados lá na praia, viu? É, todos de máscara, luvas e respeitando o distanciamento. Participe com o apoio aqui do Tropa de Elite, viu? O Gil está avisando que continua aí o Mercadinho Solidário, lá do, na Cimetec, né? Olha, mais um dia dado por Deus, mais uma chance de fazer o melhor. Que Deus abençoe esse novo dia, que seja de vitórias e conquistas. Bom dia, Scarpita! E melhoras para o Marinho Santos, Luiz Cláudio, nosso amigo Cacau, Antônio Melo de Vila Cachoeira, tá mandando mensagem para a gente também. É isso, quem mais aqui, rapaz, mandou mensagem? Deixa-me ver aqui, olha, bom dia, eu sou o Odair da Fazenda Bonfi. Olha, moto roubada ontem à noite, viu, aqui na fazenda, divulgue aí, por favor. É, a placa, uma moto FAM, placa policial PLU8J96, viu? Quem tiver alguma informação aí, entra em contato aqui com a gente ou liga pra polícia 190. Tem gente na linha? Alô, bom dia!
Bom dia, Robert
Carpita. É, quem tá falando, rapaz?
É o William.
William do Malhado. É o William do Malhadinho. Salve, salve, um abração para todos do Malhado. Ligou pro nosso programa, por que, William?
Robertinho, primeiro eu queria agradecer aí todos o pessoal que trabalha aí nessa pandemia aí no São José, que minha irmã tá internada e ela falou que tá sendo bem assistida por todos os profissionais aí, né? E pedir o povo para ficar em casa, que tá sério essa pandemia. Um colega meu aqui, Messias, que perdeu um irmão comigo, ontem perdeu a mãe. É lamentável isso. E outro, eu queria agradecer a Alex, eletricista, por conseguir, com a Coelba, derrubar a árvore aqui no fundo do Meira, o pé de almeida que tá incomodando todo mundo.
É, mas não foi só o Alex não, viu? Tem um bocado de gente, rapaz.
É, não, mas é porque ele tava nessa luta... Há mais tempo, né, velho?
Ah, tá certo. Beleza.
Aí.
Valeu, William.
Um abraço aí pra Marinho Santos, pra ele se recuperar logo aí, pra ele estar aí com a gente.
Com certeza, William.
Valeu. Um abraço a todos. Queria mandar um abraço aqui. Tô chegando aqui me falar com China e Ana aqui, no fato.
Beleza, então. Um grande abraço aí pra todos no trabalho e na luta.
Querido. Um bom dia.
Valeu, bom dia, William, grande abraço para todos. Olha, é notícia boa, aqui na live de ontem o governador Rui Costa voltou atrás, hein? Voltou atrás. Atenção, estudantes! Atenção, você que é pai, você que é mãe, responsável aí por o estudante da rede estadual, viu? Agora vamos torcer que o prefeito também faça igual o governador, né? Que o governador disse, ó, não vai ter, não vou assumir terceira parcela. Mas agora, a notícia boa eu vou trazer daqui a pouquinho no nosso programa, viu? O governador voltou atrás. Governador Rui Costa voltou atrás. Vai ter terceira parcela para o auxílio Vale Alimentação dos estudantes da rede estadual. Eu conto já aqui no Tropa de Elite. Deixa eu atualizar logo essa informação. O nosso amigo William falou aí do Hospital São José, que a irmã está internada e inclusive pediu que as pessoas se cuidem, né? Use máscara. A gente precisa se preocupar não só com a nossa saúde, mas com a saúde do próximo. De repente a pessoa está lá testada, positiva, está assintomática, não está apresentando sintomas, mas está contaminando outras pessoas. E essas outras pessoas não têm a mesma imunidade, né, que a pessoa que ficou lá, né, assintomática, sem apresentar os sintomas. O novo recorde, a triste notícia, o novo recorde das últimas 24 horas, Ilhéus registrou aí mais 83 casos positivos da Covid-19. Mais 3 pessoas morreram vítimas da doença, perfazendo um total de 115 óbitos registrados na nossa cidade. Esse boletim foi divulgado ontem pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com a Secretaria, 1.596 pessoas já estão curadas da Covid-19 aqui em Ilhéus, ontem, quarta-feira, dia 22. E 800 pacientes cumprem isolamento. 59 pacientes estão internados na UTI, 204 pessoas aguardam o resultado da coleta. São 9.379 casos descartados até o momento. Ilhéus conta com 65 leitos de UTI. É preciso ter cuidado, viu, gente? Mais um recorde batendo. A cidade registra em 24 horas 83 casos positivos. 3 pessoas perderam a vida ontem. Vamos no telefone. Alô, bom dia.
Bom dia, tudo bem, irmão?
Tudo beleza. Beleza. Quem tá falando?
Utilidade pública. Veja bem, eu tenho um tio aí que mora em Antônio Vilela. Ele morava no Alto Conquista. O nome dele é Antônio Cardoso Lima, entendeu? É irmão de Francisco Cardoso Lima. Trabalhou aí no guindaste aí, no Porto Malhado em Leal. É, se tiver ouvindo, alguém ouvir, mande lhe dar uma telefonada pra mim no telefone 988-26-1409. Tá ok?
Ok, como é seu nome? Como é seu nome?
Joel Azevedo.
Joel, beleza então. Obrigado pela sua participação.
Beleza,
valeu, um abraço. Falar em Porto ontem, né? O pessoal tinha retomado a busca pelo corpo do funcionário José Carlos Lima de Oliveira, de 65 anos. Ele, na manhã de terça-feira, ele desapareceu. Algumas pessoas disseram que ele se jogou ali no mar do Porto do Malhado. E ontem o corpo dele apareceu, né? Apareceu por volta das 7h30 da manhã, lá em Juerana, rapaz, no litoral norte. 14 quilômetros de distância do Porto. Veja só, hein? A maré vai levando, né? 14 quilômetros. Ele desapareceu no porto do Malhado. E o corpo foi encontrado ontem, por volta das 7h30, 14 quilômetros de distância. Ao encontrar o corpo na praia, uma moradora, né, do condomínio acionou a polícia militar, além da polícia militar que teve no local, né? Representantes também da Codeba, familiares do José Carlos, fizeram reconhecimento, aguardaram a chegada da polícia técnica para a realização aí do levantamento, né, cadavérico, liberação do corpo. Hoje, com certeza, deverá ser sepultado, se não foi sepultado ainda ontem, né, lamentável. José Carlos Lima de Oliveira, 65 anos, ele que era funcionário da empresa desde 2 de fevereiro de 1976, 44 anos, né? 44 anos de serviço prestado à empresa Codeba no Porto de Ilhéus. Lamentável, viu? Nossos sentimentos e nossas condolências aí aos familiares e amigos, colegas de trabalho do José Carlos Lima de Oliveira, de 65 anos. Corpo encontrado. Ontem a gente chegou aqui a divulgar, né, o início da retomada da busca pelo corpo, o Corpo de Bombeiros. E até a Marinha também deu esse apoio aí. Vamos trazer agora o esporte. Vamos chegar com o esporte agora. Edenildo Braga já está no ponto para trazer aí as informações esportivas aqui no nosso Tropa de Elite, porque tá pintando o nosso quadro.
Bola dentro.
Edenildo Braga, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, amigos aqui do Tropa de Elite da sua Gabriela FM, chegando com as informações esportivas para hoje. E a bola voltou a rolar ontem pelo Campeonato Paulista de Futebol. O Santos empatou com o Santo André em 1-1. Ituano e Ferroviário também empataram em 0-0. A Ponte Preta venceu o Novo Horizontino por 2-0. E o Corinthians venceu o clássico contra o Palmeiras pelo placar de 1-0. Pelo Campeonato Gaúcho, a bola rolou ontem Ipiranga 2, Sportivo 2. E no clássico, o Internacional perdeu para o Grêmio placar de 1-0. A bola também voltou a rolar ontem pela Copa Nordeste. Eis os jogos: ABC 0, CSA 2. O Bahia venceu o Náutico pelo placar de 4-1. Botafogo e Vitória empataram em 1-1. O CRB perdeu em casa para o Ceará por 2-1. O River perdeu para o Santa Cruz pelo placar de 1-0. E o Sport empatou com Confiança no placar de 1-1. Os próximos jogos, quartas de finais, Copa do Nordeste. Teremos Fortaleza e Sport, Ceará e Vitória, Bahia e Botafogo, Confiança e Santa Cruz. Os jogos acontecem no próximo sábado. A bola vai rolar hoje pelo Campeonato Baiano de Futebol, a retomada do Baianão 2020. Atlético e Bahia, Fluminense e Jacuipense, Vitória e Bahia de Feira, Juazeirense e Conquista, Jacobina e Docimel. A CBF divulgou na manhã de ontem a tabela detalhada dos 10 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro Série A 2020. A competição será iniciada no final de semana do dia 8 e 9 de agosto, conforme decisão conjunta da entidade e clubes participantes. Eis aqui a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Sábado, dia 8, Fortaleza e Atlético, Curitiba e Internacional, Sport e Ceará. No domingo, dia 9, a bola rola para Botafogo e Bahia, Flamengo e Atlético Mineiro, Santos e Red Bull Bragantino, Corinthians e Atlético de Goiás, Goiás e São Paulo, Grêmio e Fluminense, Palmeiras e Vasco da Gama. É Denildo Braga, destacando as informações esportivas aqui no Tropa de Elite. Um abraço para você, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Bom dia a todos, até amanhã.
Valeu que valeu, Denildo Braga. Amanhã você volta, amanhã tem mais esporte aqui no nosso Tropa de Elite.
Bola dentro.
Já já tem Matheus Santos, hein? Bom dia, bom dia. É o primeiro giro pela região, nossos correspondentes Matheus Santos, Paulo José e Manuel Messias. Agora faltando 10 minutos para as 7, 10 minutinhos para as 7, a polícia militar, rapaz, quase 1 quilo de cocaína foi apreendido, sabe onde? Lá em Maraú, continua aí a investigação conduzida pela Polícia Civil de Barra Grande, viu, lá no município de Maraú. Segundo informações policiais, o que é que aconteceu? A polícia militar apresentou no posto da Polícia Civil lá de Barra Grande uma pessoa com as iniciais NCJ com um papelote de substância aparentando ser cocaína, além de embalagens plásticas. Ouvido pela delegada doutora Andréia Oliveira e a equipe da Polícia Civil, o suspeito acabou confessando que na Rua da Vitória, no bairro Três Coqueiros, né, num terreno, teria mais uma quantidade de drogas que ele teria escondido. E aí, ao chegar no local indicado pelo suspeito, os policiais então civis, juntamente com a Polícia Militar, encontraram mais 10 papelotes de cocaína. Durante a diligência, os policiais receberam a denúncia de que uma mulher estaria guardando uma grande quantidade de cocaína a mando do suspeito e de outro comparsa. Aí eles foram até a casa dessa mulher e encontraram uma sacola, rapaz. 257 papelotes de cocaína, 2 papelotes maiores da mesma droga, 2 pedras grandes de cocaína, embalagens plásticas para droga e 2 balanças de precisão. Até o presente momento não foi possível fazer a identificação do comparsa desse suspeito, viu? Foram apresentados na delegacia de polícia 859 gramas de cocaína, 2 balanças de precisão e embalagens para droga, rapaz. Isso ele já mistura ainda, né? Ele joga essa mistura aí para render mais ainda esses 2 pacotes maiores. E a quantidade que a gente está vendo aqui, meu Deus do céu, viu? Parabéns aí à Polícia Militar e à Polícia Civil lá de Maraú. A aquisição do Dr. André Oliveira lá para Barra Grande foi espetacular, viu? Operacional. Bom, vamos seguindo. Ontem encontraram uma tartaruga morta, foi isso? É, tartaruga morta ali na Praia do Marciano, viu? Um taxista registrou aí e a foto também circulou nas redes sociais. A equipe do Projeto A, a MAR, né, foi acionado para proceder à remoção da tartaruga e tentar apurar a causa da morte. Os urubus já estavam encostando para fazerem a festa nessa tartaruga que foi encontrada morta na praia do Marciano. Outra bronca aqui que deu nas redes sociais, né? As imagens de um vídeo mostrando um grupo, né, de jovens se arriscando, pulando da recém-inaugurada ponte Jorge Amado, na manhã de ontem. E no vídeo foi possível perceber aí, né, a rapaziada subindo na grade de proteção, danificando o patrimônio público e correndo risco de vida. Apesar do local ser passagem diariamente de embarcações, eles insistiram normalmente com a imprudência, pulou um, pulou dois, né? E aí a filmagem acabou, rapaz. Aí depois, vai culpar quem? Depois vai culpar quem? De quem é a culpa? Tem que ter consciência, meu povo. Como é que você sobe, né, na grade de proteção? Pula, não sabe como é que tá lá embaixo, se foi colocado pedras. Então, lamentável, viu? Arriscando a vida. Vamos para mais uma participação ao vivo. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem tá falando?
Luciana.
Luciana, você fala de onde, Luciana?
Eu falo da Rua Renascer, bairro Conquista.
Da Conquista. Um abraço para todos aí curtindo o nosso programa. Ligou pro Tropa de Elite por quê, Luciana?
Porque o meu marido se internou no dia 9, no hospital Costa do Cacau. Aí no dia 10, ele operou. Só o caso que os pertences dele, as roupas, celular, prótese dentária, identidade, cartão SUS e a roupa e a sandália, eles perderam lá dentro. Não consegui achar.
Não conseguiram achar os pertences dele depois que foi internado, é isso?
Depois que ficou internado. Aí eles perguntaram se eu tinha algum protocolo do guarda-volume que eles guardam a roupa lá.
Sim.
Mas só o caso que nem eu tinha e nem eles também tinham. Isso é sinal que eles não fizeram o protocolo.
E como é o nome do seu esposo?
Ednelson dos Santos.
Ednelson. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar em contato aqui com o nosso amigo Chicó, lá do Costa do Cacau, para buscar uma solução para isso aí. Resolver o problema do seu esposo, ver onde é que tá esses pertences dele. Eu tenho certeza, né, que o pessoal vai resolver isso aí.
Aí eu já fui lá, cansei de andar para lá. Eles mandavam em um dia e no outro, e ponto de eu pegar uma doença lá e passar pra cá também, né? E aí quando eu cheguei lá na terça-feira, eles não acharam nada. E aí eu cheguei, peguei e fui na delegacia fazer um BO, porque...
Já registrou até um boletim de ocorrência?
Registrei, sim. Porque a identidade...
O RG.
É que ele pega o benefício dele, né?
Isso.
Ele não pode ficar assim. Assim como aconteceu com a gente aqui, pode acontecer com outras pessoas também.
Com certeza. Eu vou entrar em contato com o pessoal lá do Costa do Cacau, né? A gente vai buscar uma resposta para esse caso aí. E evitar que aconteça com outras pessoas, não é isso?
É isso mesmo.
Evitar aí. Dobrar atenção, ver se não tiver com acompanhante na hora, ver o armário, onde é que deixar uma pessoa responsável, lacrar ali o saco e deixar as coisas, os pertences, para passar para o responsável. É importante isso aí.
E aí eu pensei que no dia 10 que ele ia operar, eu pensei que ele ia passar mais um dia. Eu perguntei à enfermeira se eu poderia ficar lá. Ela pegou e mandou vir embora. Ele ainda estava na emergência. E aí quando eu cheguei de tarde, na sexta-feira, dia 10, ele já tinha operado. Aí foi na hora que eu desci para pegar as roupas para poder levar para casa, que os documentos estavam naqueles bolsos de VIP.
E não encontrou
trancada ali.
Aí não encontrou mais. Fui
procurar, não achei.
É. Mas nós vamos entrar em contato aqui, viu? Vai buscar uma resposta no programa de amanhã. A gente já deve estar trazendo a resposta desse caso aí. Tá certo, Luciana?
Tá bom, obrigada.
Um abraço para você. Melhoras aí para o seu esposo.
Melhoras para Marinho.
Também, também. Com certeza. Melhoras aí para o nosso querido Marinho Santos. Grande abraço. Vamos lá. Seguindo com a metralhadora da informação, hein?
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
O WhatsApp da Gabi. Olha, bom dia, Scarpita. Me chamo Luciana. É, Luciana, olha a charada, Luciana, rapaz. Estamos ouvindo vocês aqui no Nelson Costa, eu, Dona Nete e também o Beto. Que legal, rapaz. Josué Brito lá no Cururupi, parabéns, Scarpita. Realmente Sol e Mar tá precisando de uma fiscalização, viu? Ou seja, um pente fino. No meu bloco, muitos vendidos, né? Muitas pessoas não têm necessidade, foram contempladas. Parabéns aí pelo comentário, é verdade, rapaz. Olha, bom dia, Scarpita, essa dupla tá fazendo falta, viu? Melhoras aí pro Marinho Santos, Nego Bonfim do Nelson Costa. Manda um alô aí pra Beto Lanches, Coquinha, Jair do Açougue, Teiu e Beto Som, rapaz. Dai, Guaxi, Guaxi, né? Deinho e Necão. Deixa eu mandar um abraço também pro pessoal da Central de Abastecimento, lá do Hernani Sada, Zona Sul, ligada com a gente, viu? É, o pessoal fica com ciúme. Vocês estão falando do Malhado, só manda alô pra Central do Malhado. Então tá aí um alô pra galera da Central da Urbis também ouvindo a gente. Olha, bom dia, dupla da informação. Manda alô pros meus amigos lá na Fazenda Baixa Alegre Região. Família, são todos ouvintes 10 aí, viu? Melhoras pro Marinho Santos. É o Gilberto, valeu, Gilberto. Olha, bom dia. É, como abre o comércio se não tem a UTI? Só Deus por nós. É, o Ricardo tá preocupado aqui, né, Ricardo? Ricardo, olha, bom dia. É, diz que até radialistas que tem casa lá e tem casa de aluguel. Ai, 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 viu? Pessoal, esse negócio do comentário de hoje vai dar o que falar, viu? Ai, 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 mas tem que dizer, tem que falar, né? Tem que falar, tem que ter fiscalização. Só bronca. Scarpita, melhor pro Marinho Santos, viu? Não querem me identificar. Mas sou de Castelo Novo e até hoje aqui não veio um fiscal pra ver o quintal da Rua Nova, que cresceu mais um metro, rapaz. Eu vou logo trazer o Matheus Santos, né? Antes do nosso intervalo das 7 horas, para ele atualizar as informações direto lá da nossa cidade de Uruçuca, no primeiro giro regional, chegando aqui.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes da Gabriela FM. Você aqui ligado no Tropa de Elite, uma excelente quinta-feira a todos os nossos ouvintes, hein? Atenção, atenção, Uruçuca. Os cuidados com a saúde não podem parar. Então, portanto, fique de olho na vacinação contra o sarampo. Prevenir é o melhor caminho. Sarampo, campanha de vacinação, continua até o dia 31 de agosto. Público-alvo de 20 a 49 anos. Enquanto o boletim epidemiológico em Uruçuca, atualizado no dia de ontem, a Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica, informou que descartou 4 casos suspeitos de Covid-19. Nenhum caso positivo confirmado no dia de ontem. E é com muita tristeza no coração que os uruçuquenses também noticiam o falecimento da jovem Mariana. A jovem Mariana, ela vinha lutando contra o câncer aí há mais de um ano e no dia de ontem ela veio a óbito. Depois de passar por alguns atendimentos em Uruçuca, foi encaminhado ao Costa do Cacau. E no dia de ontem, veio a óbito. E é com muita tristeza que trazemos essa informação aqui no Tropa de Elite. E o sepultamento será logo mais às 9 da manhã, passando pela barreira, direto para o cemitério de Uruçuca. Matheus Santos, de Uruçuca, para o Tropa de Elite, na Gabriela FM.
Valeu que valeu, Matheus. Grande abraço, amanhã você volta. E olha, tem uma denúncia aí, você falou de Serra Grande, Uruçuca, Serra Grande, Vila do Sargi, viu? Queria pedir ao prefeito Moacir aí pra gente dar continuidade ali no serviço de melhoras da estrada, na via principal ali, da Praia do Sargi. Já fica na divisa com a cidade de Ilhéus, na divisa, viu? Meu amigo Danilo, aquele abraço, viu? E olha, a sessão do dia 22 de julho, né? O vereador Jardel solicitou o centro de Covid para o distrito de Serra Grande, para ter a separação, para não infectar outras pessoas que vêm com outros sintomas, viu? É isso aí, meu amigo Jardel. Jardel devia ser o prefeito de Serra Grande, rapaz. Você mora no meu coração, viu, Jardel? Você é moral e todo mundo gosta. Daqui a pouquinho a gente volta com a sequência da Metralhadora da Informação. Olha a hora! 7:02 na Bahia.
Fique ligado. Tropa de Elite. Volta já.
2.9 Gabriela FM.
Sabia que os obstáculos da vida podem estar apenas na sua mente? Se a realidade em que você está não te agrada, liberte-se para o novo. Fazendo sua transferência externa para a rede UniFTC, você tem primeira mensalidade por R$ 49,90, bolsa de até 70% no primeiro semestre e bolsa de até 60% até o final do curso, exceto medicina. Consulte regulamento e inscreva-se. uniftc.edu.br/transferência. Rede UniFTC, seu futuro em movimento.
Aqui você participa ao vivo, pedindo a sua música.
Toca uma pra mim, vai.
É só ligar 3675-2000. Participar.
Ligou, pediu, tocou. A PPI APLB vem a público informar ao povo de Ilhéus. Os servidores de 83 e 88, injustamente afastados pelo prefeito Marão, estão sem salários há mais de um ano e cinco meses, situação que se agrava com a pandemia ora vivenciada. Os servidores foram afastados sem terem direito a nada depois de 33 anos de trabalho. Estão vivendo por conta de cestas básicas organizadas pelo sindicato. O prefeito não tem piedade com esses pais e mães de família que vivem a privação dos seus direitos e são atingidos na sua dignidade depois de mais de três décadas de suas vidas dedicadas ao trabalho por Ilhéus. A situação fica mais cruel porque desde janeiro que Marão diz querer negociar o retorno, criando expectativas, mentindo e enganando os trabalhadores. Não há injustiça. Cuida dos seus servidores afastados, Marão. Pela reintegração já.
A Gabriela FM. Gabriela FM não para de crescer nas redes sociais e continua sempre bombando.
No Facebook, Rádio Gabriela FM. No WhatsApp, 8829-1029. E no Instagram, hashtag Rádio Gabriela FM. Gabriela FM. Pra ouvir a gente em qualquer lugar do planeta, é só baixar o nosso aplicativo para smartphone, tablet ou iPhone. No Play Store, Gabriela FM.
É por isso que estamos sempre na frente. Sintonize Gabriela FM 102,9.
E daqui a pouco eu vou dar uma passada na nossa live lá no Facebook, viu? É, agora tem um recado importante pra você. Eu vou falar da Cesta da Família. Atenção, Ilhéus, confira as promoções da melhor cesta básica do Brasil a partir de R$ 69,99. Isso mesmo. Peça agora mesmo pelo WhatsApp a sua cesta básica, 739-8870-9538. Não tem erro. Vou repetir, hein? 739-8870-9538. 88 70 95 38. É a cesta da família, a melhor cesta básica do Brasil.
Gabriela News, de segunda a sexta, das 19 às 20 horas. Apresentação com Luke Rey e Marcos Bezerra, aqui na Gabriela FM.
Promoção de emergência na loja Sol Móveis. Tudo pelo preço promocional. Estofados, cama box, fogão, mesas, geladeiras, roupeiros e armário de aço. Tudo com entrega imediata. Atendemos pelo WhatsApp 739-9981-8268.
Olá, o mosquito da dengue, ó. Tá achando que vai se criar aqui.
Tem água parada aqui não, papá. Se depender de mim, você morre seco.
Dê um Zig no mosquito da dengue e espante também doenças como zika e chikungunya. Evite qualquer acúmulo de água parada. Tome cuidado com pneus, vasos, lixeiras, calhas, lajes e garrafas. Fique atento aos principais sintomas, que são febre e dores no corpo.
Dê um Zig no mosquito.
Todos juntos no combate ao mosquito da dengue. Governo do Estado. Bahia.
Cuidar dos seus olhos, da sua visão.
Atenção, o Senoi, Hospital de Olhos, informa que continuam os atendimentos aos seus pacientes com hora marcada para evitar aglomeração, além de adotar todas as recomendações exigidas pela OMS. Mais segurança e o cuidado de sempre. Senoi, 73-3231-6769.
Sua visão, esse é o lugar. Senoi, ligue 3231-6769.
Você já sabe, mas não custa lembrar. Se possível, evite aglomerações. Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Tamo juntos.
Sempre juntos.
Um novo futuro se aproxima com dias melhores para os mais preparados. Garanta já o seu lugar neste novo mundo. Inscreva-se no vestibular 2020.2 da Faculdade Madre Thaís. São muitas as facilidades. Você usa a sua nota do Enem e pode se matricular na faculdade sem prestar vestibular. E ainda pode ganhar até 100% de desconto nas mensalidades. Ou, se preferir, agende sua prova online pelo fone ou WhatsApp 73-3222-2330 ou pelo e-mail vestibular@faculdademadretaiz.com.br.
No Então Hipermercados você encontra as maiores delícias da natureza, diretamente da horta e do pomar para a sua mesa. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo do Hortifruti. Isso mesmo, de quarta a domingo as melhores ofertas de Hortifruti estão no Então. Confira!
Tomate 1,78 kg, repolho branco 1,38 kg, ovos brancos grandes, cartela com 2,5 dúzias, R$ 9,88.
E tudo isso em 4 vezes sem juros no cartão. Promoção de Hortifruti é no Itão.
Posto Vilela, qualidade em combustível, gasolina aprovada pela ANP, combustível de qualidade, cerveja estupidamente gelada, funcionando 24 horas com atendimento especial. Posto Vilela, venha conferir, Rua São Cristóvão, na entrada do Vilela, abasteça e concorra a moto zero quilômetro.
Gabriela Fiat.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpa.
Até as 8, hein?
Bom dia, bom dia.
Tá na hora. Bom dia, bom dia. 7h10. Vamos pro telefone, vamos lá pro Ribeirão Branco. Alô, bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Robertinho Scarpa.
Quem tá falando?
Aqui é Juscelino do Ribeirão Branco.
Juscelino, grande abraço pra você e pra todos aí da comunidade do Ribeirão Branco. Tem muita gente que acho que não sabe onde fica o Ribeirão Branco, rapaz.
É, Ribeirão Branco, aqui onde o seu amigo Marinho Santos veio.
Isso.
É. Aqui na região de Zé Mascate. Um abraço, eu vou mandar um alô aqui pra Zé Mascate, nosso amigo.
Você é grande, grande figura, Zé Mascate, rapaz.
É. E Domingão.
Quem mais aí?
E o Vé Chico lá dos Mamão. Ah. E um alô para Macambira.
Sim.
É, e para vocês também da rádio aí, né? Vocês estão de parabéns o programa de vocês.
Beleza. Beleza, então.
Um alô para minha esposa Joy, que tá lhe escutando aí pela Gabriela aí.
Valeu, valeu, valeu. Obrigadaço pela sua participação, viu?
Tá bom.
Ribeirão, valeu. Grande, essa turma 10 aí da zona rural de Ilhéus. Meu Deus do céu, tem um carinho desse tamanho, viu? Por cada um de vocês. Eleições 2020, rapaz. Estamos trazendo notícia aqui, eleições 2020. Olha, o Partido Progressista ironizou o prefeito sobre as punições do Tribunal de Contas, hein? É, o Partido Progressista de Ilhéus reagiu ontem ao que considera a postura do prefeito Mário Alexandre ao tentar se desvincular das acusações que lhe foram impostas pelo TCM em decorrência do superfaturamento de despesas com limpeza pública. O PP acusa o prefeito de estar divulgando imagens de um vídeo com clara montagem na tentativa de distorcer os fatos apurados e fugir da sua total responsabilidade, jogando a culpa em seu antecessor, o ex-prefeito Jabes Ribeiro. É, ocorre que o Tribunal de Contas aplicou uma multa de R$50 mil, né, face ao desvio. E o prefeito terá que devolver também R$1.556.098. O TCM enfatiza é que foram 6 prorrogações do contrato milionário sem a devida licitação, diz a nota aí do Partido Progressista. Já o Democratas, né, deu posse ontem à diretoria do DEM Diversidade. A gente tem visto falar muito, né, da questão da diversidade, do respeito. E na manhã de sábado, né, o presidente do Democratas Ilhéus, o empresário Valderico Júnior, ele impulsou oficialmente a diretoria do Democratas Diversidade. O ato contou com a presença da presidente do novo núcleo partidário, a Mirete de Beatti, do vice-presidente, o ativista Ratinho Menezes, e da ativista social também, Cauana Prado. É bacana porque a gente vê que os dois têm uma história de luta pelo movimento LGBT na cidade de Ilhéus, né? A Mirete, inclusive, ela explicou aqui que algumas pessoas, né, por escolher, né, um partido, né, de direita, e ela explicou que ela foi bem acolhida pelo presidente Valderico Júnior e pelo doutor Dirão Filho. E os outros partidos da cidade não deram o apoio que o DEM está dando. E quem faz, né, ela botou bem assim, somos nós que fazemos o partido. Minha bandeira principal é a de apoio às causas LGBT. O Ratinho Menezes, né, que é o vice-presidente do Núcleo, ele afirmou que uma das propostas do Democratas Diversidade é a criação da Secretaria de Promoção da Igualdade para Ilhéus. Repetiu o bom exemplo do órgão criado pelo prefeito ACM Neto lá em Salvador. Falar em ACM Neto, vai ser convidado, né? Vai estar no Jornal do Meio-Dia, o prefeito de Salvador. É, Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e o nosso querido Coutinho Neto, recebendo aí o prefeito ACM Neto numa super entrevista. Deixa eu dar mais uma passada aqui no nosso WhatsApp. Dá moral pra quem dá moral pra gente? Vamos no telefone então, 3675-2000, né? O Bom Dia da Cauana Show, rapaz. Alô, bom dia.
Alô, bom dia.
Quem tá falando?
Fala com o Gustavo.
Gustavo, você fala de onde, Gustavo?
Eu falo aqui de Ilhéus mesmo.
Ilhéus. E ligou para o nosso programa por quê?
Eu queria dar uma sugestão a... Assim rege o trânsito aqui de Ilhéus.
Sim.
Porque os motoristas, infelizmente, tem alguns ou que não obedecem a sinalização por não saber ou por negligência mesmo. E algumas voltas parece que tem aqui em Ilhéus, tem aquela placa de dê a preferência. Na Praça Cairo mesmo é um dos exemplos a serem dados. O pessoal não respeita rotatória, não respeita a faixa da direita indo para a ponte. O pessoal fica... ficando de tirar foto, que realmente ficou um cartão postal, e ando na faixa da esquerda, atrasando até o trânsito, sendo que eles poderiam andar pela faixa da direita. E dentro das rotatórias, teria que ter pelo menos uma placa de pare, porque eles não respeitam a sinalização de dê a preferência. E a superintendência de trânsito aí, para poder tomar fazer alguma coisa para poder incentivar o povo a obedecer, ou até mesmo estar ensinando o pessoal isso, entendeu?
É verdade.
Eles não respeitam nada disso do trânsito aqui de Ilhéus. É uma verdadeira bagunça.
Tá bagunçado e tá dado o seu recado, viu, Gustavo? Obrigadaço pela sua participação. As pessoas têm que entender, né? Tem gente que tem que liberar a pista de rolamento, a pista para fluir. Quem quer andar mais lento tem que ir pro outro lado, viu? Não dá para atrapalhar, senão embola tudo, viu? Olha, ontem tivemos uma ressaca, né? Tanto pela parte da manhã, primeiras horas da manhã, quanto também na parte da tarde. Ah, da parte da tarde já foi mais leve, mas o mar avançou e derrubou alguns coqueiros e árvores na Praia do São Domingos, na zona norte aqui do nosso município. É, uma barraca de praia teve a estrutura comprometida e caso a maré continue muito alta, a barraca corre risco de cair. São as informações, a gente precisa atualizar aí, mandar um abraço à nossa amiga Cláudia Lobo, que é moradora lá do São Domingos, né? Alô, São Domingos, eu preciso da participação de vocês aqui com a gente para a gente atualizar isso aí, viu? Alguns donos de barracas de praia colocaram, inclusive, sacos de areia para impedir que o mar, né, atinja os estabelecimentos, e mesmo assim a maré alta arrastou as peças, não funcionou aquela barreira provisória. A área mais crítica tem cerca de 4 quilômetros e vai do bairro São Miguel ao São Domingos. É um problema antigo e que... não se resolve, é preciso resolver isso aí. Ah, a questão foi do espigão, o espigão foi feito errado, mas vamos buscar uma solução. Será que a tecnologia de hoje que está aí, a gente não pode preparar um projeto para diminuir esse impacto? Uma ação de curto prazo? pode fazer uma ação de curto prazo, de médio e de longo prazo. O que não pode é deixar, né, essa situação que aconteceu na madrugada de terça para quarta-feira continuar aumentando. A gente tem aí, e foi antecipado, esse período da ressaca era para mais para agosto, foi antecipado para julho. A natureza está assim, estão mexendo, né, nas coisas, e aí a resposta vem também assim. Vamos ver quem está na linha? Na linha 2 do Tropa de Elite, alô, bom dia. Caiu. 3675-2000, 3675-2000. Você participa com a gente aqui no nosso WhatsApp também. Vamos lá pro WhatsApp. E eu vou contar daqui a pouquinho, viu? O governador voltou atrás. O governador voltou atrás. Nova parcela do Vale Estudantil será paga dia 28, anunciou Rui Costa. Não pegou bem. O governador na semana passada disse, não tenho como pagar a terceira parcela do Vale Alimentação Estudantil. Mas aí ontem ele voltou atrás. Eu vou contar já no Tropa de Elite. Deixa eu mandar logo mensagem da galera que tá aqui pedindo a gente. Já tem mais um giro regional também. A gente vai pra Itabuna já.
Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Escarpita. Aqui é Jô de Lava Pé. Estou ligado no Tropa de Elite. Manda alô aí pra meu esposo, Nagé, Romildo, vizinho, né? Pessoal que tá ligado aí. Meu pai, Bento. Minha mãe, Lourdes, em Vila Olímpio. Meu irmão, Lucas. Minha cunhada Mila, em Banco do Pedro, bom dia e melhoras para o Marinho Santos. Olha, eu sou Angélica. É, tá legal, viu? Bom dia, passando para dizer que estou aqui ouvindo o programa Tropa de Elite. Gosto demais dessa dupla, viu? Sou fã de vocês. Melhoras aí para o Marinho Santos. Tá legal, um abração aí para todos, viu? Obrigado, meu querido. Beleza. Olha, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, Escarpita Marinho Santos! Vamos seguindo aqui, o ataque das abelhas. Aonde foi que você viu esse ataque das abelhas? Mandou um link aqui. Vou ver depois esse ataque das abelhas. Olha, bom dia, meu querido Escarpita, eu sou Goinha. Ô, Goinha, Goinha do Alto da Piedade. Bom dia, bom dia. Leva um abraço aí pro nosso querido Renato Leite. Renato Leite tá bem, viu? Atenção, meus amigos, do nosso querido Renato Leite, o óculos mais charmoso da Bahia. O homem tá se recuperando bem, graças a Deus. Que bom. Corrente de orações. Vamos lá, bom dia, meu nome é Laidiana, rapaz, sou do Teotônio Vilela, sou fã de vocês, melhoras aí pro nosso querido Marinho Santos. Gosto muito do programa Tropa de Elite, que bacana. Olha, bom dia, Escarpita, manda alô pra Rivânia, Silvana e Josafá no São Domingos, acompanhando Tropa de Elite. Bom dia, Escarpita, só tá faltando aí Marinho Santos com você, viu? Mais breve ele vai estar com você aí. Forte abraço, aqui é Fabinho da Avenida Esperança. Bom dia, família Gabriela FM, tô ligado no Tropa de Elite, manda um alô aí pra mim, Lidiane do Acuípe do Meio, e também para o Cláudio, tá aí, um abraço pra todos, né? Escarpita, Marinho Santos, minha filha estuda na escola estadual, nunca pegou nem a primeira parcela, eu sou a Cristina da Ponta da Tulha. Cristina, eu tô com a matéria no ponto aqui já, viu? O governador voltou atrás, dia 28 vai estar pagando, eu conto já. Olha, bom dia, Escarpita, o Marinho Santos está fazendo muita falta, viu? Meu Deus, tem que ser por vocês dois. Melhoras pra ele, volta logo. É, ele não falou mais. O sapo só pula. As pegadinhas do Marinho. O sapo só pula no milho. Essa não. Acabou o milho, acabou a pipoca. O negócio do esparadrapo ele não respondeu até hoje. O sapo só pula no mijo. Entendi, agora sim. Valeu, um abraço pra você, viu? Marlene é fã das loucuras do Marinho Santos, viu? É o repórter policial mais premiado da Bahia. Teimoso, camarada é teimoso, mas mora no coração do povo, viu? Bom dia, Escarpita. Olha, o governo vai pagar a terceira parcela do auxílio dos estudantes. É só que os estudantes do estadual do Salobrinho ficaram prejudicados, porque eles não receberam a primeira parcela, só a segunda, que foi no cartão. Isso é injusto. Procurar a secretaria da escola aí, viu? Escarpita, teve aumento de mais casos, viu? E agora, com a abertura das praias, vai piorar mais ainda. Algumas pessoas não estão nem aí para o próximo. A Cássia tá na bronca aí, resultado do Covid-19, né? Nosso amigo Joabes do Malheiro também ligado com a gente. Olha, bom dia, Escarpita. Será que o INSS voltará às suas atividades? Foi prorrogado, mas já está perto de reabrir aí, viu? Já entramos na última semana do mês de julho. Vou buscar essa informação para passar para todos aqui. Vamos então, seguindo. Agora eu vou trazer essa notícia aí do Vale Estudantil, terceira parcela, dia 28. Governador Rui Costa voltou atrás.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Olha, os 800 mil estudantes da rede pública estadual baiana vão ter direito, mais uma vez, ao auxílio de R$ 55,00 do Vale Alimentação Estudantil. O governador Rui Costa contou a novidade durante o Papo Correria na noite de ontem. Ele explicou que o pagamento da parcela começará a ser feito pelo Estado já na próxima terça-feira, dia 28. Esse é o terceiro pagamento realizado desde o início das medidas de isolamento social para conter o avanço do novo coronavírus. Os estudantes deverão utilizar o valor estritamente para adquirir produtos do gênero alimentício. A compra pode ser feita em qualquer mercado instalado na Bahia. O recurso investido pelo governo do estado neste novo pagamento é de R$ 44 milhões de reais, mesma quantia destinada para o repasse das outras duas parcelas já liberadas do benefício. Então, a segunda parcela foi creditada no cartãozinho. Os estudantes foram até as escolas, cada um na escola que estuda, e receberam o cartão. Nós tivemos problema com essa questão do cartão. Cartões foram extraviados, cartões que eram para alunos aqui de Ilhéus foram parar em Alagoinhas. E nós encaminhamos essa falha para o secretário Jerônimo, que é o secretário de Educação do Estado. E até hoje não obtivemos essa informação. O que foi que aconteceu? Você vê um cartão, no cartão tem uma senha. Aí você pega seu envelope, né? Tá lá o envelope, ó. Envelope do Robertinho Scarpita, tá lá minha senha e meu cartão. Só que esse meu envelope foi desviado, chegou lá em Alagoinhas. Quando chegou lá, o camarada abriu e viu lá o meu cartão e a minha senha. Foi no mercado, com certeza, e comprou. Então, a gente vai continuar cobrando. Inclusive, vou tentar hoje um contato com o pessoal da SECOM, do governo do estado, para ver se a gente coloca até o secretário ao vivo aqui no nosso programa para explicar essa situação. E outro caso, como a gente colocou aí agora há pouco. Estudante lá do Salobrinho não recebeu a primeira parcela, que foi através do Volch. A gente estava no início da pandemia, o pessoal teve que pagar, né, R$ 30 para ir até o Açaí para receber 55. Então muita gente acabou não indo, perdendo esse dinheiro, esse voucher. Mas e aí, será que se pode restaurar isso aí? São questionamentos que a gente pode fazer ao secretário Jerônimo, que é o secretário de Educação responsável pela pasta. O governador voltou atrás. Por quê? Porque viu que estava errado. Viu que estava errado. Agora eu espero que aqui em Ilhéus também possa voltar atrás. O prefeito possa se sensibilizar e preparar um kit, agora um kit decente, para a gente distribuir para as crianças, para os alunos aí da rede municipal de ensino. Viu, prefeito? Ô prefeito, faz igual o Rui Costa, rapaz. Volta atrás aí. Um kit, aquele kit corresponde a todo o período da pandemia. Vamos lá, vamos fazer essa campanha aí, hashtag, queremos segunda parcela do kit Ilhéus também. Você que é pai, você que é mãe, você que tem seu filho matriculado aí na rede municipal, vamos cobrar também, vamos fazer com que o prefeito faça igual o governador. Eu estou recebendo aqui outra bronca, olha, bom dia, alguns alunos do Japu também não receberam o cartão. Vai na Secretaria da Escola do Salobrinho e a secretaria está fechada. Atenção aí o pessoal do núcleo, né, de antiga Direc, agora é sediado em Itabuna aí, manda uma nota pra gente, o povo quer saber, o povo precisa de informação. Olha, Escapita, Marinho Santos, melhoras pra ele, eu queria que vocês mandassem um alô pra mim, rapaz. Eu sou a Sônia, do Alto do Coqueiro, todo dia tô ouvindo vocês. Ô Sônia, valeu Sônia, um abraço, viu? Olha, Escarpita, tudo bem? Aqui é Rosângela, do Nelson Costa. Fui caminhar hoje na ponte de Jorge Amado e verifiquei que o lado, né, que passa o pedestre está cada dia com mais rachadura no chão, viu? E ninguém toma providência. Vai esperar acontecer o quê? Olha, alguns problemas já começaram a aparecer, principalmente na parte do asfalto. Né, da descida do lado do centro, o pessoal já fez o serviço. Ontem já estava fazendo outra parte aí, viu? É fiscalização. Eu acho que a gente, inclusive, já anunciamos que poderiam surgir esses problemas aí com a obra da Ponte Jorge Amado. Preocupante. Eu vou para Itabuna, né? Tá no ponto já o Manuel Messias? Vamos nessa!
A região interligada no Tropa de Elite.
Trazendo as informações da nossa querida vizinha Itabuna. Itabuna faz aniversário dia 28 agora de julho, hein? Um mês depois da nossa ideia. Manuel Messias, bom dia, aquele abraço. Vamos lá pro Manuel Messias. Ah, Manuel Messias pediu pra mandar um alô aqui, rapaz. Eu vou ter que ver quem é esse alô aqui que o Manuel Messias pediu. Agora fala. Pode falar, Manuel, que eu vou mandar um alô aqui, viu? Bom dia, aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Scarpita. E abraçando ele, Marinho Santos, que se recupera bem, graças a Deus, em breve estará de volta com a gente aqui no programa Tropa de Elite, na querida Gabriela FM. E após meses de suspensão do atendimento por conta da pandemia, a Policlínica Regional de Itabuna retomou esta semana os serviços oferecidos à população regional. De acordo com a diretora-geral da unidade, Elísia Mericoto, o atendimento foi retomado neste primeiro momento de forma parcial, sendo atendidos apenas pacientes de Itabuna e aí da cidade de Ilhéus. A expectativa é de que o sistema seja ampliado aqui na Policlínica Regional para os pacientes dos demais municípios na próxima semana. O odontocentro também é reaberto. Fechado há mais de 18 meses, o Centro de Especialidades Odontológicas, Odontocentro, foi reinaugurado após passar por ampla reforma. A coordenadora de saúde bucal da Secretaria Municipal de Saúde, doutora Cláudia Regiane Alves, ressaltou que assim irá ampliar o atendimento aos usuários do SUS. Ela informou ainda que a unidade que oferece serviços especializados odontológicos, a exemplo de endodontia, periodontia, cirurgias e atendimento de pacientes especiais, contando com 6 consultórios e 16 profissionais de odontologia. Na noite desta quarta-feira, a Vigilância Epidemiológica de Itabuna divulgou um quadro atualizado do Covid-19. Nossa cidade registrou 150 novos casos nas últimas 24 horas, subindo de 4.309 para 4.459 pessoas contaminadas. O município contabiliza 99 óbitos, em contrapartida, 1.905 pessoas já foram curadas. E policial se recupera de Covid e deixa a Santa Casa. E de novo Vasconcelos Tavares Júnior, um policial militar de 44 anos de idade, foi homenageado nesta quarta-feira ontem. Ele estava internado na unidade Covid do Calixto Mito de Filho. Lotado há 17 anos, no 15º Batalhão da Polícia Militar, o cabo da PM Vasconcelos deu entrada com sintomas gripais na noite do dia 8 de julho. Ao deixar a unidade nesta quarta-feira, o cabo Vasconcelos recebeu certificado de mais uma etapa vencida. Já na área externa do hospital, houve mais homenagens para o militar. O PM foi aplaudido durante a passagem por um corredor formado por colegas de trabalho. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com o companheiro Marinho Santos, e desejando saúde para o companheiro Marinho Santos. Um abraço, bom dia, amigo.
Valeu, Manuel Messias, um abraço para você aí, né? Todo mundo preocupado com o nosso querido Marinho Santos. Deixa eu mandar um abraço aí, o Manuel Messias pediu esse capítulo. Olha, manda, por favor, um abraço aí para o Washington, da Itacel Celular, lá no Beco do Fuxico, na cidade de Itabuna. Valeu, Washington, um abração para você, brigadaço pelo carinho da sintonia aqui, 102,9, galera de Itabuna, que tem um carinho tremendo pela Gabriela FM, Itajuípe, Quaraci, Almadina. Alô, Almadina, é o prefeito, o Milton Cerqueira, né, tá curado aí do Covid, e inclusive tem a notícia boa aí, a Policlínica vai estar reabrindo as suas atividades, eu vou contar isso já na volta aí. O prefeito de Almadina, ele é o presidente do consórcio da Policlínica, tá certo? Vai retornar as suas atividades. Bom, é rapidinho, nós vamos no departamento comercial e já já as últimas emoções, a última parte do Tropa de Elite. Já já também tem Paulo José trazendo o último giro regional aqui na Metralhadora da Informação.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela FM.
É inverno, é inverno.
Seu
102.9.
A Briones Jeep está de portas abertas com ofertas incríveis. Das 9 às 15 horas, de segunda a sexta. Jeep Renegade Longitude Flex com desconto de R$10.000 e taxa zero em 24 meses. Super descontos para produtor rural e pessoa jurídica em todos os veículos. E atenção, clientes PCD com isenções de IPI. Jeep Compass Diesel com redução de preço de até R$69.000. Saiba mais pelo WhatsApp 73 99199 7990. Brioni Jeep, agora em Itabuna, no trânsito dê sentido à vida.
Vestibular online 2020.2 da Faculdade de Ilhéus. Sua carreira num clique. O conhecimento não pode parar de evoluir. Inscrições pelo site. Faça a prova online agora, sem sair da sua casa. Resultado rápido, início das aulas para o segundo semestre. Cursos de administração, ciências contábeis, direito, enfermagem, engenharia civil, nutrição, odontologia e psicologia. Consulte regras no edital. Vestibular online da Faculdade de Ilhéus. Sua carreira num clique.
No Itão Hipermercados, você encontra as maiores delícias da natureza. Diretamente da horta e do pomar para a sua mesa. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo do Hortifruti. Isso mesmo. De quarta a domingo, as melhores ofertas de Hortifruti estão no Itão. Confira.
Laranja pera saco, R$6,98. Cenoura ao quilo, R$2,48. Batata inglesa, R$2,48 o quilo.
E tudo isso em 4 vezes sem juros no cartão. Promoção de Hortifruti é no Itão.
CD, a loja de materiais de construção do centro de Ilhéus, na Cairu. Agora também na Avenida Lotus Nelson Costa. E a Zona Sul vai encontrar tudo com os menores preços. Toda semana tem promoções imperdíveis. CD Materiais de Construção, na Cairu e na Avenida Lotus no Nelson Costa.
Dia dos Pais é na Big Ótica. Fazendo óculos completo com lente de filtro luz azul, o seu pai ganha armação. Isso mesmo, a armação fica grátis. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro Ilhéus. Siga-nos nas redes sociais. WhatsApp 98189-9044.
O Laboratório Dom Eduardo em Ilhéus informa que você pode pré-agendar os seus exames pelo número do WhatsApp 73 98859-0369. Basta encaminhar as informações sobre quais exames deseja agendar, foto nítida do pedido médico, carteira de identidade, carteira do convênio e preferência de data. Assim você antecipa o seu cadastro e o atendimento será ainda mais ágil. Laboratório Dom Eduardo, em Ilhéus.
Olá, o mosquito da dengue, ó. Tá achando que vai se criar aqui.
Tem água parada aqui não, papá. Se depender de mim, você morre seco.
Dê um Zig no mosquito da dengue e espante também doenças como zika e chikungunya. Evite qualquer acúmulo de água parada. Tome cuidado com pneus, vasos, lixeiras, calhas, lajes e garrafas. Fique atento aos principais sintomas, que são febre e dores no corpo.
Dê um Zig no mosquito.
Todos juntos no combate ao mosquito da dengue. Governo do Estado, Bahia.
Alô, comerciante! A quinzena do comerciante chegou no Açaí Atacadista. São diversas ofertas imperdíveis selecionadas para o seu comércio, além de descontos especiais nas marcas exclusivas. Tudo isso para você, comerciante, fazer o seu melhor negócio. É mais economia para você que tem lanchonete, restaurante, pizzaria ou qualquer tipo de comércio. Quinzena do comerciante é no Açaí, sempre com você.
Quer fazer um EAD de qualidade? Então confira o desempenho Unijorge na avaliação do MEC. Administração, melhor do Nordeste. Gestão financeira, melhor do Nordeste. Marketing, melhor do Nordeste. Serviço social, melhor do Nordeste. Gestão comercial, melhor do Nordeste. Logística, melhor do Nordeste. Seja você também o melhor. Faça EAD Unijorge. Inscrições abertas via Enem, transferência externa ou vestibular. Polo Ilhéus, 73 98809-8337.
Que tal arrumar a sua casa? A Líder da Construção é sua parceira. Porcelanato a partir de R$ 37,90. Telha de PVC a partir de R$ 36,00. E bacia com caixa acoplada por R$ 249,00. Líder da Construção. Melhor preço e entrega super rápida. Avenida Itabuna 836, Ilhéus.
Delivery Topada Calçados. É a moda que vai até você. Ligue ou chame pelo WhatsApp 739-9954-3195.
Um novo futuro se aproxima com dias melhores para os mais preparados. Garanta já o seu lugar neste novo mundo. Inscreva-se no vestibular 2020.2 da Faculdade Madre Thaís. São muitas as facilidades. Você usa a sua nota do Enem e pode se matricular na faculdade sem prestar vestibular. E ainda pode ganhar até 100% de desconto nas mensalidades. Ou, se preferir, agende sua prova online pelo fone ou WhatsApp 73-32-22-2330 ou pelo e-mail vestibular@faculdademadretaiz.com.br.
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos nessa, até as 8, hein? Bom dia, bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia! É a metralhadora da informação aqui na 102,9. Bom dia pra todo mundo, rapaz! Agora 7h37. Vamos seguindo aqui, notícia boa. Policlínica Regional retoma atendimento em Itabuna após meses de suspensão do atendimento por conta da pandemia do Covid-19. A Policlínica Regional, mantida pelo Governo do Estado no consórcio intermunicipal, retomou esta semana os serviços oferecidos à população regional. Foi feito um rigoroso planejamento para o retorno gradual das atividades nas policlínicas regionais, sendo aplicados aí todos os protocolos de segurança. O objetivo do governador é, em primeiro lugar, salvar vidas. Essa afirmação foi do secretário Fábio Vilas Boas. De acordo com a diretoria-geral da unidade, que tem à frente aí a Elísia Meire, o atendimento foi retomado neste primeiro momento de forma parcial, sendo atendidos apenas pacientes de Ilhéus e Itabuna. A expectativa é de que seja ampliado para os pacientes dos demais municípios na próxima semana. Estamos ofertando em média 200 consultas, exames por dia, das diversas especialidades: angiologia, anestesiologia, cardiologia, cirurgia geral, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia, obstetrícia, mastologia, neurologia, ortopedia, oftalmologia, otorrino, urologia. E vale ressaltar também que o atendimento está sendo feito das 7 da manhã até as 18 horas. Entre os exames disponibilizados, tem mamografia, ultrassonografia, ecocardiograma, eletrocardiograma, raio-x, ressonância magnética e tomografia computadorizada. Entre as medidas de prevenção que a direção da unidade adotou para a retomada do atendimento, tem a testagem para a detecção do Covid, de todos os servidores, a obrigatoriedade do uso de equipamentos de proteção individual, as EPIs, instalação de lavatórios na área externa, triagem de todos os pacientes funcionários na entrada da policlínica, redução em 50% dos atendimentos para evitar aglomerações, também instalação de barreiras fiscais nas recepções e organização dos assentos, de modo em que o distanciamento social seja respeitado, viu? Também a disponibilização de álcool em gel nas dependências da policlínica. Uma redução em 50% desse número de pacientes do transporte, A intensificação também da higienização da unidade e a colocação de cartazes informativos sobre as medidas de prevenção. E quem é o responsável aí é o prefeito da cidade de Almadina, o Milton Cerqueira, que já testou aí agora, já está curado da Covid-19. 7h40!
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Na linha 1 do Tropa, quem está com a gente? Alô, bom dia! Alô? Bom dia! Quem está falando?
Idalice.
Idalice, fala de onde, Idalice?
Eu falo aqui da rua Luiz Gama.
Da Luiz Gama. Um abraço para todos aí que nos ouvem nesse momento. E você ligou para o nosso programa por quê, Idalice?
Sim. Minha mãe é internada na Nossa Senhora de Conceições, pela Avenida. E ela foi.
Idalice, sua ligação está cortando, Idalice. Tem que ficar.
Eu lá, tem que levar o café.
Eu queria que você se posicionasse aí, Dalice, no local onde o sinal fica bom, Dalice.
Tá, melhorou?
Fica parado aí no local onde o sinal fica bom pra gente poder falar aí. Você explicar o que tá acontecendo. Agora parece melhorou aí. Fica paradinho aí. Sim. Você tá com uma parente internada lá no centro de convenções, no centro de Covid, é isso?
Isso, foi. Aí ela foi transferida pra vida social. quando eu cheguei lá, ela já tinha feito lá, eu saí com tudo lá para a vida memorial. Tá, aí eu voltei para procurar as coisas pessoais da minha mãe, que é óculos, é, prótese, e né, a bolsa dela. Quando eu voltei lá para pegar, o enfermeiro saiu de lá só com uma moleta de só aqui. Eu disse, mas cadê as coisas pessoais dela? Tá na lavanderia, vim amanhã. Eu fui ontem, quando eu cheguei lá, ela veio esse cara falando pro outro, aí, não. Eu falei, gente, mas eu da minha mãe. Aí falou, tem a mesma moça, aí, bem simples assim, ah, levaram. Eu disse, não, porque daqui não leva nada para lá, pro hospital, segundo que eles me falaram que tava tudo. E só quem tá responsável pela minha mãe é eu, não tem mais ninguém para dizer o. Então, eu já vi sem falar que isso vem acontecendo frequentemente, entendeu? A coisa fica lá e quando vai buscar, eles não entregam e dá sumiço por si mesmo.
Lá no centro de convenções, no centro de Covid, esse problema aconteceu lá, né?
Foi.
Então, lamentável. E doutor André, precisa a gente resolver isso aí, viu, doutor André? Doutor André é o responsável, o médico responsável, é a pessoa... É maravilhosa, um camarada que está se dedicando aí 100% a essa luta da Covid aqui em Deus. E a gente precisa resolver esse problema aí. Já é o segundo caso hoje no programa, viu, Idalícia? Você está relatando aí o segundo caso. Teve outro caso também do nosso amigo Mário Sérgio, que falou aqui em off comigo no telefone. Também teve esse problema aí de pertences, né, que sumiram, desapareceram.
Ah, pois é.
Lamentável.
Para que quero? E para que uma prótese da minha mãe, entendeu? E eu vou dizer roupa, bolsa, garrafa térmica, a gente deixa tudo lá, cobertor, ficou tudo. Mas eu fui mais questionar pelo óculos da minha mãe, entendeu? Mas não devolveram nada.
Que absurdo, viu? Vamos aqui aguardar um posicionamento aí da... direção aí do centro de triagem, né? Eu já convoquei aqui o doutor André, que é o médico responsável aí, e evitar que isso aconteça novamente. Foi muito importante sua participação, viu? Valeu, Idalícia. Um abraço para você, melhoras para sua mãe, tá certo? Tá aí, contato, né, com a nossa ouvinte Idalícia aí. A mãe foi transferida do centro de triagem, encaminhada para o Vida Memorial, e... cadê os pertences? Cadê os pertences? Olha, preparado aí o esquema para a liberação, né, da rede hoteleira. Esse decreto aí deixou algumas pessoas meio que na bronca. Né, mais uma fase também do comércio de Ilhéus será reaberto. O pessoal está preocupado, muito preocupado com isso. E é importante, com certeza... porque a gente está vendo aí as vagas da UTI. Inclusive, amanhã eu vou falar de um problema sério que está... essa ansiedade causada pela pandemia, que está gerando aí crise de pânico em muita gente, viu? Muita gente mesmo. Lamentável, viu? Lamentável. Sobre essa questão aí de mais uma fase, o decreto aí, mais uma fase sendo liberada... É a terceira fase do comércio, o acesso às praias, né, liberados. E as pessoas estão preocupadas. As pessoas estão preocupadas, principalmente aquelas que têm tomado todo cuidado, né, usando máscara, usando álcool e gel. Foram 82 dias desde a publicação do último decreto de flexibilização da segunda fase do plano para a reabertura do comércio de Ilhéus. O governo, após avaliação durante a reunião do gabinete de crise, publicou no Diário Oficial, o novo decreto, o 52, que autoriza a retomada dos segmentos da terceira fase, que são as atividades consideradas de risco médio. O funcionamento dos estabelecimentos está condicionado ao integral cumprimento das exigências de higiene e demais medidas de prevenção e controle da Covid. O acesso, né, às praias foi liberado, exceto a prática de atividades em grupo, como futebol, vôlei e afins. É assim como as que geram aglomeração. Com os serviços essenciais e de baixo risco das fases 1 e 2 autorizadas, novos segmentos com essa medida passam a funcionar já na cidade, né, desde ontem. E de acordo com o decreto, estão autorizados aí a retomar as atividades comerciais, negócios como floriculturas, papelaria e livraria, lojas de eletrodomésticos, áudio e vídeo, varejo de equipamentos de telefonia e comunicação, tabacaria, cigarros e afins, lojas de brinquedos, artigos recreativos, lojas de departamentos e variedades ou magazines, comércio e varejista, de equipamentos e suprimentos de informática, lojas de cosméticos, hotéis e afins, estabelecimentos bancários e financeiros. A autorização da terceira fase está respaldada aí pelo relatório elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme exigências e condições índole técnica, viu? Importante aí seguir. E seguir tudo aí, porque a fiscalização está pesada, viu? Fiscalização está pesada. E o negócio da placa lá da iluminação? Diz que a placa queimou, né? O pessoal disse, não, foi os testes. Lembra daquela desculpa? Primeiro problema detectado com a iluminação da ponte? Aí o pessoal emitiu uma nota logo em seguida, o pessoal do governo, não, ali são os testes, é tudo programado. É, e aí agora a gente está recebendo a notícia de que uma placa de iluminação, né, queimou, compromete a iluminação, está dentro da garantia e a empresa vai resolver o problema. É um show, a iluminação realmente ficou bonita. As pessoas param para ver a iluminação cênica da Ponte Jorge Amado. Bom, deixa eu dar mais uma passada aqui no nosso WhatsApp. José Roberto do Teotônio Vilela, olha, Escarpita, eu gostaria de saber como é que vai ficar aí o auxílio emergencial das pessoas. É, foi roubado da gente aí, vai na caixa, só fala que está em análise e a resposta que ele dá é uma posição. A gente fica a ver navios para lá e para cá. Eu não fui muitas vezes ainda, não, só fez 5 vezes, só obrigado, rapaz. É, José Roberto, está numa situação difícil, não é só você não, que tem de gente que busca esse auxílio, não caixa bem, não consegue. Agora tem o negócio das poupanças que foram bloqueadas aí, um tumulto tremendo nas agências. O pessoal buscando aí uma resposta. Olha, bom dia, Escarpita, divulga aí sobre o kit da alimentação no Colégio Municipal. Só teve uma vez, enquanto as escolas estiverem fechadas. Deve ter os kits, né? Com certeza. Defendo isso aí. A Sirlene está aqui pedindo. Ô, Sirlene, vamos usar essa hashtag aí. Parece toca no coração do prefeito. Faz igual o governador fez, voltou atrás. O governador disse que não ia ter a terceira parcela do auxílio dos estudantes, R$55. E aí o prefeito tem que fazer isso, botar esse kit aí de novo, né? Olha, bom dia, galera maravilhosa da Gabriela FM. Estou aqui ouvindo vocês, Edmilson. Edmilson, aquele abraço para você, Edmilson. Olha, bom dia, Escarpita. Eu sou o Marinaldo do Sol e Mar. O Robertinho embasa durante todos os dias. Né? O Sol e Mar não fez os reparos na estrada. Agora eles estão fazendo com toda essa chuva, viu? É certo que tem que ser feito, mas com chuva não vai prestar. Você virar, né? O serviço fica complicado aí da qualidade. Chovendo então, meu Deus do céu. Olha, se com o tempo bom o pessoal não consegue fazer um serviço bem feito, imagina com chuva, hein? Alô, Embasa! Esperar o tempo segurar aí para vocês ajeitarem lá o acesso ao Sol e Mar. Olha, falar em Sol e Mar, diz que tem um rapaz aí que fica nas redes sociais distorcendo as informações, viu? Hoje a gente abordou aquela denúncia em relação a apartamentos, né, que estão sendo comercializados, a pessoas que têm realmente a necessidade, estão dentro do padrão do que exige a questão do Minha Casa Minha Vida e não foram beneficiadas, aquelas pessoas que receberam seus apartamentos, venderam, apartamentos que estão fechados e gente precisando de um teto para morar. Isso foi o que nós falamos. E sobre a questão do dois apartamentos do térreo aí, a denúncia que chegou aqui, que está sendo feito de ponto comercial, tá certo? Está sendo feito de ponto comercial, no bloco B, na quadra 2. É um apartamento 1 e 2, lá do bloco B da quadra 2. Já tem boletim de ocorrência, já tem denúncia assinada lá na Secretaria de Ação Social, já foram na Caixa e ninguém faz nada. Aí diz que tem um soldadozinho do governo do WhatsApp aí distorcendo as informações. Eu queria pedir ao pessoal, é só acessar a nossa live e vai ouvir o programa inteirinho, tá certo? Mentira tem perna curta. Valeu? Olha, bom dia, Escarpita. Queria pedir que os responsáveis aí pela via pública tapem um buraco enorme, rapaz, na rotatória ali do Chocolate Caseiro. Tá muito perigoso. Ó, o Iguape, ali, aquela parte ali, eu vou te contar, é a outra Ilhéus. É a Ilhéus de cá do sul e a outra Ilhéus de lá. Mas está feita sua reivindicação. Alô, Secretaria de Serviços. É, serviços urbanos aí, vamos chegar junto com o tapa-buracos. Cadê a nossa usina de asfalto, rapaz? Olha, bom dia, Scarpita. Não queria me identificar, sou morador de Guararema, viu? Queria mais uma vez denunciar aqui um ponto de rinha, viu? Próximo à minha roça, rapaz. O rapaz de lá está se aproveitando, porque é no meio do mato aí para fazer esse tipo de crime, viu? Queria denunciar e queria pedir ajuda de vocês para conclamar aí a chegada da ambiental aqui em Guararema, viu? São brigas e mais brigas de galo. Já procurei o número da ambiental e não achei para ligar. Então vamos entrar em contato com o Tenente Fábio para poder chegar junto. Lá é crime. As pessoas têm que entender. É crime. Olha, Scarpita, depois de 13 dias marcado para receber minha CNH no saque, quando cheguei lá não tinha chegado ainda. O telefone que passou para mim, não consigo falar com ninguém. Tiver que agendar novamente aí, né? Ficou pro dia 10 de agosto. Como pode, rapaz? Falou que na terça-feira chegava. Nos ajude aí, sou morador do Couto. Vou entrar em contato com a nossa amiga Thelma lá no saque. É, pessoal, esse negócio também da pandemia atrasou aí, coisa de todo mundo, viu? Olha, bom dia, tropa de elite. Eu sou Delmar, filho de Valdemar aqui, que fazia... Aí o Marinho Santos é que gosta. Fazia filho sem beijar. Manda melhoras aí pro meu amigo Marinho Santos. Grande Delmar, você é uma figura, viu? Galera de Olivença aí, que bacana, rapaz. Ei, danado. Eu vou agora lá direto pra Camacan, porque ele tá chegando, rapaz. É o nosso repórter. Abre aspas, fecha aspas.
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, com você, Paulo José. Bom dia, bom dia, bom dia.
Passam bem bancário e familiares sequestrados em Camacan. Os detalhes já já aqui no Tropa de Elite com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. A todos um bom dia. Temos um sério problema que precisa ser rapidamente solucionado. Os abates clandestinos. Com a clandestinidade, não se sabe o quão higiênico é este abate, o que coloca o consumidor em risco permanente. Felizmente, na manhã desta quarta-feira, o empresário Altair Zanotti e o também empresário e deputado estadual Adalberto Barreto Dal estiveram no município de Camacan, acompanhados pelo presidente do consórcio intermunicipal e prefeito de Santa Luzia, Antônio Guilherme, do empresário Antônio Malta e outros convidados. O radialista e editor do blog Paulo José também esteve presente neste encontro. Zanotti, que já atua no setor de produção no estado do Espírito Santo, disse que já vinha olhando muitos lugares e que foi muito bem recebido na cidade de Camacan pelo prefeito Oziel e o vice Paulo do Gás. Falou que o projeto, que já está em fase conclusiva, em questão de 30 a 90 dias, já estará funcionando e que inicialmente poderá gerar cerca de 60 empregos no beneficiamento, podendo passar dos 150 empregos com a implantação do abatedouro. O Sindicato dos Produtores Rurais de Camacan, que tem papel de destaque nesta conquista, disse que está formalizando o contrato para que os negócios comecem logo, pois queremos o progresso dos nossos produtores. Disse o presidente do sindicato FAEB Senar e produtores de Camacan, Anderson Almeida. Outro ponto definido durante a reunião foi o local para a implantação da planta industrial, que deverá ser construída próximo ao sindicato na rodovia sentido BR-101. O secretário de Limpeza Pública de Camacan apresentou obstruções em três artérias secundárias do coração. Nesta quarta-feira, foi informado pelo Dr. Décio, cardiologista, que explicou que era preciso uma intervenção cirúrgica. Ele deveria se submeter a uma ponte de safena, cirurgia de revascularização do miocárdio. A intervenção ocorrerá na manhã de hoje no Hospital Calixto Midler Filho. Valteci José Nascimento tem 48 anos, levou um grande susto. Ele procurou fazer um check-up, um exame de rotina e descobriu três artérias coronárias obstruídas. A conclusão imediata foi de que ele poderia sofrer um infarto a qualquer momento. E por orientação médica, ele já está no Hospital Calixto, em Itabuna, onde nesta manhã passará por uma cirurgia. Delegados e peritos da Polícia Federal saíram da agência da Caixa Econômica Federal de Camacan por volta das 6 horas da noite de ontem, quarta, depois de passarem horas fazendo acariações e obtendo informações das vítimas de um sequestro. Até o momento, o que se sabe é que familiares desse bancário foram mantidos em cárcere privado desde a noite de terça, sendo só liberado na tarde de ontem, quarta-feira. A PM informou que os familiares do funcionário foi levado para o cativeiro e foram libertados, né, graças a Deus, sem nenhum problema, eu diria que grave. A Caixa ainda não informou se os bandidos conseguiram êxito no roubo. A Polícia Federal segue nas investigações. O agente de saúde Devanildo Gonçalves Gomes morreu após sofrer grave acidente na Avenida dos Pioneiros por volta das 5 da tarde de quarta-feira, nas proximidades do abrigo de idosos, aqui em Camacan. O Devanildo fazia aí ciclismo, pedalava sua bicicleta, quando as informações policiais apontam que ele se chocou no fundo de um caminhão. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU 192 após ficar um tempo jogado às margens da rodovia, já que o motorista do caminhão fugiu sem prestar socorro à vítima. O servidor público era uma pessoa bastante conhecida em Camacan. O delegado Francesco Denis investigará as circunstâncias do acidente. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica DPT de Itabuna para exame cadavérico e hoje, quinta-feira, o corpo será trazido para Camacan, onde será sepultado. Outra informação você vai acompanhar a qualquer momento aqui no blog Paulo José e nas nossas plataformas. Paulo José, de Camacan, para o Tropa de Elite.
Beleza, Paulo José, um abraço para você, bom dia, amanhã você volta trazendo mais. E olha, hoje, logo mais ao meio-dia, aqui na Gabriela FM, Jornal do Meio-Dia, teremos a presença do prefeito de Salvador, ACM Neto, em uma entrevista exclusiva no Jornal do Meio-Dia, no comando da Suzy Luiz, Kátia Gomes e Coutinho Neto. Entrevista exclusiva, né, com o ACM Neto, e vai estar avaliando aí as ações da Covid, né? E vale lembrar que o ACM Neto, ele é avaliado como um dos melhores prefeitos do Brasil, com mais de 80% de aprovação popular no enfrentamento da Covid-19, bem acima dos 67% registrados pelo governador da capital. Poderemos também conhecer um pouco melhor sobre suas ações, desafios da gestão, entre outros assuntos. É logo mais, a partir do meio-dia, aqui na 102,9, entrevista aí, o nosso convidado de hoje no Jornal do Meio-Dia, é o ACM Neto, prefeito de Salvador. Olha, 80% contra 67% na capital, viu, gente? Essa aprovação popular aí. Olha, na nossa última passada, bom dia, tropa de elite, que Deus abençoe os dias de todos, a Gabriela FM, a turma da Frio Center, curtindo aqui a metralhadora da informação. Bom dia, o pessoal que está chegando agora, né, trabalha aí. Alô, Marco Aurélio, é o homem do Tributos, grande abraço para você, sempre ouvindo a gente. Olha, bom dia, queria mandar um alô para meus amigos e amigas, toda minha família aí, né, pessoal que está, as duas comadres, a Leide Ediná, ouvindo o nosso programa, viu? É, danado. Índia Tupinambá, Índia não perde, o Tropa de Elite. Beck Santana, lá do Nelson Costa, aquele abraço. Bom dia, Scarpita. É, danado. Edivaldo, ouvinte da Gabi. Gente, final de mais um Tropa de Elite, né? Estamos encerrando aqui o nosso programa. Alô, Bita Cabral, aquele abraço pra você lá em Buararema, viu? Sururu de Buararema. Galera 10 aí. Alô, Tia Cida, Tio Nê, Zé da Vassoura, galera que sempre ouvindo a gente. Pessoal dos distritos, você do sul, do norte, do centro, dos altos da cidade, toda a região. Grande abraço, obrigado pela audiência. Nosso encontro fica marcado amanhã, a partir das 6, logo depois do Terra Sertaneja. Vem, Renatinho Bad Boy, com a super programação da Gabriela. Mais jornalismo, você já sabe. Meio-dia tem Jornal do Meio-Dia, 7 da noite tem Gabriela News, com Luke Rey e Marcos Bezerra. Valeu, Elias, valeu, Bahia, acabou, rapaz. Eu tô indo embora. Vai na nossa live lá no Facebook. Tem o nosso programa completo. Tem um podcast da Gabi. Valeu, Deus, valeu, Bahia. Acabou.
Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.